Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento ao cidadão Jorense que está aqui nesse momento acompanhando a nossa sessão e também você que está aí na sua residência, no seu serviço, que está nos acompanhando aí através da rede social Facebook desse Poder Legislativo, a transmissão ao vivo através do YouTube, Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook Câmara Juara. E a você, cidadão Jorense, que estará nos acompanhando aí nesta terça-feira, onde será transmitida a sessão também através da Rádio Tucunaré, aí a partir das 20 horas, na íntegra, vai ser transferida da mesma forma que você está acompanhando hoje. Você pode acompanhar, então, amanhã, aí a partir das 20 horas, a transmissão pela Rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, por isso eu selecionei uma passagem aqui, que é uma das últimas instruções que Jesus deixa para nós. João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 145/2022 referente ao ofício 008/2022.
Processo 145/2022, interessada a Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício 08/2022, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de março de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o ofício 068/2022, que é do secretário adjunto da cidade, uma resposta referente a algumas ações do INCRA. Então, eu vou solicitar que o secretário faça a leitura na íntegra do ofício dessa resposta, embora eu já solicitei que encaminhasse cópia aos senhores vereadores, referente à prestação de conta do município de Juara com o INCRA, que está acontecendo alguns problemas. Inclusive, já teve aqui, os senhores vereadores também já foram oficiados, que já teve aqui uma decisão já, um despacho decisório já, quanto é referente a essa prestação de conta, acredito, com a tomada de conta especial. Então, senhores vereadores, por gentileza, verifique a resposta do secretário para que os senhores, na qualidade de fiscais, com suas atribuições, tomem as providências que julgarem necessário.
Ofício 68/2022 ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Prezado senhor, na oportunidade em que lhe cumprimento, venho através deste informar a vossa senhoria que foi encaminhado junto ao INCRA a resposta das possíveis pendências do convênio foram protocolados junto ao INCRA, tendo como protocolo o número 54006-8899 de 2021 e foi encaminhado via e-mail dia 23 de julho de 2021, conforme documentos anexos. Acrescento que recebemos o despacho decisório do INCRA via ofício 39279 de 2021 e que o setor de engenharia tentou encontrar em contato junto ao INCRA para prestar esclarecimentos. Porém, até a presente data não foi retornado os e-mails enviados, conforme segue anexo, visto que a servidora encontra-se em trabalho home office. A Prefeitura encaminhou diversos e-mails informando a situação do convênio e há resposta de justificativas técnicas apresentadas para aprovação da prestação de contas final, porém não houve resposta do setor competente. Segue anexo a justificativa técnica, o e-mail enviado, os arquivos para o setor de protocolo do INCRA, e-mail da resposta do INCRA, juntando os documentos no processo, e e-mails enviados para a servidora Heloísa e Silvia, informando que a Prefeitura apresentou e se manifestou sobre os fatos narrados no relatório de vistoria. Sem mais para o momento, atenciosamente, Joaquim Tolove Júnior, secretário adjunto de cidade.
É, informa os senhores vereadores que o processo, se algum vereador quiser, claro que já for encaminhado a uma cópia para os senhores, mas está na Secretaria Legislativa à disposição dos senhores, essa referente a essas ações do INCRA. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 158-2022, é referente ao ofício 265-2022. Informa também que esse ofício é referente, trata-se das contas anuais de governo do senhor prefeito municipal de Juara, do exercício 2020, será encaminhada, claro, amanhã, imediatamente, para a Comissão de Finanças, para os trâmites legais, conforme o regimento e a lei orgânica do município, e também as leis vigentes, claro, as constituições federais e estaduais, mas também será aí oficiado cada um dos senhores vereadores, que terá aí acesso a essa cópia aí desse parecer julgado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Processo 158 de 2022, interessado conselheiro José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Assunto, ofício 265, encaminhando cópia digital do processo 10.0927 de 2020, que trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, relativo ao exercício 2020, bem como das peças de planejamento da Lei 2.775 de 2019, da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei número 2.817 de 2020, Lei Orçamentária Anual ALOA. Processos número 353850 de 2019 e 1937 de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 140-2022, referente ao ofício circular 005-2022.
Processo 140-2022, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício circular 5 de 2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de março de 2022 a 31 de março de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 146-2022, referente ao ofício 617-2022.
Processo 146 de 2022, interessada Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO. Assunto, ofício 617-2022, comunicando que em 28 de março de 2022 foi liberada em favor do município de Juara a importância de R$350 mil referente ao pagamento e liquidação do convênio 91-11-31 de 2021 da SUDECO, que tem por objetivo a aquisição de um caminhão caçamba para atender o município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão prazo prorrogado de 3 minutos para proceder à sua leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população aqui presente. Uma grata satisfação ver a nossa casa com a presença do cidadão juarense. Assim também como aqueles que nos assistem pelas redes sociais, YouTube, Facebook, e também os que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, fiz uma indicação ao prefeito municipal para que ele realize aqui em Juara também um passeio ciclístico. É no modelo que foi feito no município de Sorriso, e o município de Novo Horizonte do Norte já vai realizar o 4º passeio ciclístico. São atividades que agregam muito ao município, já que nós atraímos pessoas de outros lugares, o que fomenta o nosso comércio, nossa rede hoteleira, nossos restaurantes. O Raid de Sorriso chegou a reunir 1.200 ciclistas. Né? Uma atividade importante, valorização do esporte, e com certeza os grupos de ciclistas da nossa cidade agradecem, que não são poucos, né, Zé Galvão? A gente volta e meia vê grandes grupos circulando pelas estradas vicinais e também pelas rodovias do nosso município. Também queria comunicar que eu recebi resposta do ofício enviado ao consórcio intermunicipal do Vale do Arinos. Eu busquei informações a respeito do credenciamento para realização de cirurgias eletivas, que tinha ficado definido que seria feito via consórcio no programa do governo MT mais eletivas, e recebi a informação que do dia 12 ao dia 25, portanto, a partir de amanhã, vai ser realizado o credenciamento para cirurgias eletivas e também para os exames que o município são exames também eletivos. É uma boa notícia, porque quem sabe assim zera a nossa fila de cirurgias eletivas. Também enviei ofício ao Executivo cobrando uma ação em relação à situação do bairro São Gabriel. Nós sabemos que o loteamento foi notificado, a empresa está lá recuperando, fazendo a rede de galeria fluvial, mas o morador não pode ficar à mercê daquela buraqueira que está lá. Então o município tem que tomar uma atitude em relação ao empreendedor, para que ele dê garantia que o cidadão possa circular livremente ali no bairro, já que isso está impossível. Só no final de semana recebi umas 4 reclamações a respeito dessa questão. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Espera aí.
Boa noite a todos os presentes. Em nome da Jandira, agente comunitária de saúde, em nome da Cláudia, professora da creche Tainá, da Caliandra, técnica de desenvolvimento infantil, cumprimento a todos os presentes aqui na Câmara de Vereadores para essa sessão. Quero, em primeiro lugar, agradecer hoje o secretário de Cidade de Salvador. Há alguns meses nós estávamos cobrando ali a ponte de acesso da Avenida Vereador Walter Lauro com a Avenida Planeta, ponte essa que ganhou as redes sociais e que na data de hoje começou a sua manutenção, e acredito que até o final de semana estará pronto ali, fazendo com que a população possa trafegar com tranquilidade. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade de receber em Juara, junto com o prefeito Carlos Sirena, com vereadora Marta, com o vereador Zé Galvão, a presença de dois deputados, a deputada Rosa Neide, e também, que é deputada federal, e o deputado estadual Valdir Barranco. Na ocasião, nós fizemos um conjunto de visitas a várias instituições desse município, fomos ao NEMATE, fomos ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, fomos também ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e ao longo do dia nós discutimos sobre um conjunto de emendas que já foram encaminhadas para o município de Juara, emendas desses parlamentares, da deputada federal Rosa Neide, do deputado Valdir Barranco, para esse município. E aí, através disso, hoje, estive conversando com os secretários da Prefeitura Municipal, uma vez que esses convênios, alguns deles já estão iniciando a sua inserção no sistema para que a população possa receber alguns benefícios. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar para a sociedade que benefícios são esses, principalmente porque a deputada Rosa Neide e o deputado Valdir Barranco têm sido atuantes aqui para o nosso município, então eles não podem, a gente não pode lembrar deles só na época das eleições, mas sim o trabalho que eles estão desenvolvendo para o nosso município. São eles, duas farinheiras e um trator para esse município, via Sudeco, uma quadra de esportes na aldeia Mairobi, que já está em alguns anos acontecendo esse convênio, e agora estão trabalhando na situação da balsa para que consiga concluir essa obra. Também, 4 novas salas de aulas para o NEMATE de Juara, uma ambulância via deputada Rosa Neide para o Hospital Municipal de Juara, uma vez que a gente precisa de mais ambulâncias ali, 2 carros, um barco, um motor, 4 roçadeiras e uma motosserra para os povos indígenas de Juara, e também via deputado Barranco, em parceria com o vereador Marquito Iuliani, uma ambulância que está em fase de aquisição, e também R$100 mil já para investimento esse ano na saúde, e mais uma farinheira para a associação de... qual o nome da associação, vereador? Aqui das proximidades? Que ganhou... Água Boa.
Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui presentes, quem está ouvindo aí pela Rádio Tucunaré. Bom, hoje eu quero pedir para a secretaria fazer uma indicação de uma quadra de basquete no valor de R$150 mil para o nosso senador Carlos Fávaro, nosso deputado Nery Geller e Juarez Costa. Também quero comunicar aqui ao pessoal da Avenida Valte Lauro e do bairro Ubirajara, né? Eu estive aí na última sexta-feira junto com o senador Carlos Fávaro, o qual, né, pediu para mim referente ao projeto, e hoje o nosso engenheiro me mandou o protocolo do projeto, tanto da Avenida Valte Lauro como do bairro Ubirajara, protocolado na CINFRA. Então, eu já encaminhei hoje mesmo o protocolo da CINFRA, né, para o senador, para ele estar aí colocando o valor de 4 milhões nesses projetos para a pavimentação. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Eu vou deixar você por último por causa da...
Boa noite a colegas da mesa, boa noite à população que nos assiste. Hoje eu queria só falar um pouco mais da indicação que a gente fez perante o deputado Oscar Bezerra sobre a estrada da Beira Rio. E dizia aos senhores que já foi protocolado perante a SINFRA o projeto, a prefeitura já foi feito esse projeto, já foi protocolado perante a SINFRA Cuiabá, para que seja destinado para a recuperação daquela da Beira Rio, que é a 338, 2 milhões de reais para reabertura e cascalhamento e erguer alguns pontos que é mais crítico nesse período de chuva. Tá? Então eu já queria deixar aqui, porque tem que ficar registrado para que, sabendo que a gente está aqui cobrando, tem mais possibilidade de vir mais depressa, na realidade, esse dinheiro, que está precisando muito para aquela... para aquele pessoal da Beira Rio lá, que está sofrendo demais com aquelas estradas. O mato está no meio das estradas, então precisa de fazer um serviço de qualidade lá. Era isso e obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite colegas vereadores, população aqui mais uma vez presente nessa casa, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo através da rede Facebook e que está nos ouvindo no dia de amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao prefeito que desse uma celeridade lá com o seu departamento de projetos, porque a gente está precisando aqui de um projeto que está lá na mão da servidora Alzira, com relação à associação APRAC, ao desmembramento daquela comunidade ali da associação, terreno da associação, na verdade, está desmembrando, pediu o desmembramento da parte da propriedade maior da propriedade da fazenda. E a gente já encaminhou todos os documentos para ela, o pessoal, e é só ela confeccionar esse projeto essa semana, para que a semana que vem dê entrada nessa casa, que o pessoal lá está precisando fazer o pagamento da propriedade que foi vendida, e o outro que recebeu, que comprou também quer pagar, e o outro que vendeu quer receber, e a Amprac, simplesmente lá com seu pedaço no meio do terreno, será a beneficiada pela aquisição e documentação, né, Zé Galvão, da sua propriedade, logicamente, legalizada. Também gostaria de pedir ao prefeito que organizasse o mais rápido possível o pessoal de fiscalização da prefeitura, que atuasse nas vias do nosso município, tendo em vista que nós aprovamos agora há poucos dias que detectasse multa para quem tem animais soltos, né, Mônica? Quem tem animais de grande porte solto na avenida, que a gente está constantemente vendo ali na Avenida Alves Bezerra, até aqui na Praça Central, a gente tem visto lá no fundo do Bandeirante, vacas, não é uma vaca, não são 10, 15, 20 vacas soltas no meio da cidade, e a gente aprovou aqui uma emenda numa lei que permite aplicação de multa ao proprietário. Identifique o proprietário, notifique que ele prenda seus animais o mais rápido possível e aplica sim a multa. Então a gente precisa que o Poder Executivo, o senhor prefeito, pegue a fiscalização, coloque para trabalhar, que a população vai agradecer, tendo em vista que o risco de acidente é muito grande. Motoqueiro, agora há poucos dias, eu vi, se eu não me engano, não sei se é Novo Horizonte ou Porto dos Gaúchos, motoqueiro trombou num animal desse porte e acabou se arrebentando todo. Então a gente pede ao prefeito que dê celeridade com as partes de fiscalização para que atua, de fato, esses proprietários, para que possa prender os animais no devido lugar. Boa noite.
Próximo vereador, vereadora Sandy.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população aqui presente e também os que nos assistem através do Facebook, do YouTube e os que nos ouvirão através da Rádio Tucunaré. Eu gostaria de iniciar meu pequeno expediente falando sobre a indicação 030 de 2022 que eu fiz para o Executivo Municipal, tendo em vista que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais oferece ali no seu ponto ali, no seu polo, curso básico de informática. Na verdade, eles oferecem há anos. Inclusive, quando eu estava no ensino médio, fiz o curso de informática lá com eles. Só que depois, com a pandemia, eles acabaram não conseguindo ter as aulas por conta da separação, da... Como que eu posso dizer? Da...
Oh, meu Deus, subiu a palavra. É, da pandemia, mas como é que... Tinha que ficar separado, né? Aí, ó, perdi as palavras. É, eles não conseguiram fazer e agora eles não conseguem encontrar professores para oferecer esse curso. E ali eles têm 11 computadores novos, tela plana, inclusive, esses computadores, cadeiras individualizadas, internet de boa qualidade e sala com ar-condicionado à nossa disposição, à disposição da população, só que não tem como oferecer essas aulas porque eles não encontram um professor que possa ir lá dar as aulas. Então, eu estou fazendo indicação para que o executivo faça uma parceria com o sindicato e entre com esse professor para que eles consigam oferecer essas aulas ali, tanto para os associados do sindicato, quanto para a população em geral que poderá ter acesso a isso. É, eu também fiz alguns ofícios durante essa semana. Na verdade, a população sempre traz para a gente algumas demandas e a gente corre atrás para tentar resolver. É, uma delas é a questão da sinalização ali na Avenida Rio Grande do Sul, que eles fizeram um redondinho, né, com tachões para que as pessoas esperem quem está no cruzamento, só que as pessoas ainda não se adaptaram com isso. Então, a ideia é que eles coloquem uma sinalização vertical e também, quem sabe, que implantem não um redutor de velocidade, não um quebra-mola, mas um modelo que estão fazendo em Sinop, que é como um sonorizador ali na pista, que é menos agressivo do que um redutor de velocidade, um quebra-molas, né? Então, as demais indicações e ofícios eu falo no final da sessão. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício para o prefeito municipal, em nome do vereador Marquito, vereador Luciano, vereadora Mônica, vereador Zé Galvão e do vereador Eduardo Box e alguns outros vereadores que quiser também estar colocando seu nome. É sobre o projeto do lago entre João de Barro e Jardim Bandeirante. Na semana passada, eu e a vereadora Mônica que estivemos em Cuiabá, falando com o deputado Ninim, Juarez Costa e o senador Fávaro, onde o mesmo fez um compromisso de fazer o projeto, eles vão estar mandando o recurso, talvez esse ano ou ano que vem, para ser feito esse lago ali entre os dois bairros. Também gostaria de fazer um outro projeto, gostaria que todos os vereadores assinassem, se pudessem, junto com nós, sobre o asfalto ali entre o bairro José Dias até o João de Barro. Também conversamos com o deputado Nininho mesmo, falou que se tiver esse projeto pronto, ele estará buscando, junto ao Neri e Juarez e Fávaro, esse recurso para estar pavimentando ali, após o José Dias, até o bairro João de Barro também. Também gostaria que a secretaria fizesse um ofício à assistência social, solicitando o nome das pessoas que recebem cesta básica e endereço de todos. Eu preciso dessas informações. Também gostaria de mais uma vez solicitar o ofício também à assistência social sobre qual providência que foi tomada no final de ano sobre os alimentos estragados que se encontrava naquela secretaria, onde a própria secretária me mostrou, onde eu recebi uma denúncia, fui até lá, ela me mostrou alguns alimentos que estavam ali, inclusive eu tenho as fotos, tem até vídeo ali, e alguns outros que ela disse que já tinha desfeito já. Também gostaria de qual providência, segundo ela, é alimento que veio vencido do Estado, segundo a secretária. Também gostaria fazer um ofício sobre a estrada ali, Rodolfo Ferro, onde tem uma ponte, está com problema, gostaria que a Secretaria de Transporte fosse lá arrumar essa estrada também. Também gostaria que fizesse um ofício à Secretaria de Cidade de Transporte, um atoleiro ali numa estradinha do lado do aeroporto, uma estrada ali curta, que tem umas 4 residências, mas está com um atoleiro, e do lado desse atoleiro tem uma cascaleira lá do aeroporto, que dá a prefeitura com a própria máquina, está também tampando esse buraco. Também gostaria que fizesse um ofício à empresa, a proprietária do loteamento de São Gabriel, vereadora Marta. Recebi um ofício, a prefeitura deu um prazo de 1 ano, vereador Léo, para eles recuperarem o asfalto com direito a mais 6 meses. Então, eu acho que a prefeitura pecou nisso. Então, vamos notificar o dono que loteou aqui lá para que tome as providências e arrume aquele asfalto, porque os moradores estão sofrendo com aquele asfalto.
Vereador Marquito, acabou não falando, né, Marquito, do vídeo. O vereador Marquito tem um projeto que ele deu entrada, vai ser votado na segunda discussão hoje. E aí ele fez a solicitação para a gente estar passando esse vídeo para explicar para você, cidadão jornalista que está em casa, para poder acompanhar as intenções, e eu, infelizmente, eu sinto muito para vocês que estão aqui presentes nesse momento. Vai ser transmitido só no YouTube, né, na rede social, e a, partir da manhã as pessoas vão poder ouvir pela Rádio Tucunaré. Nós estamos com um problema no nosso telão aqui, nós estamos tentando adquirir um outro aparelho novo e nós não vamos ter condições de transmitir nesse momento, mas eu peço aí para rodar o vídeo do vereador Marquito, que as pessoas que estão na residência e vocês, nós estamos aqui também, possamos ouvir como que será aí determinado esse projeto do vereador Marquito, será aprovado na data de hoje.
A modalidade cutiano é um tipo de montaria em equinos, cavalos ou éguas, e o nome provém do tipo de sela que é posto no dorso do animal, chamado de arreio cutiano. Conheçam agora as principais regras dessa modalidade. Com apenas uma das mãos na rédea e os dois pés no estribo, o cavaleiro manda abrir a porteira. O cronômetro começa a correr quando o animal atravessar a linha imaginária do brete. Se ele atingir os 8 segundos, receberá a avaliação. Se cair antes, sua nota será zero. A nota corresponde a 50% à ação do animal e os outros 50% aos movimentos do competidor. Se o evento contar com a atuação de um juiz, este irá avaliar de 0 a 100, sendo de 0 a 50 o animal e de 0 a 50 o competidor, podendo chegar a 100 pontos. Havendo dois juízes, cada um irá avaliar de 0 a 50, sendo de 0 a 25 o animal e de 0 a 25 o competidor. Somando-se as notas dos dois juízes, poderá atingir 100 pontos. Durante os 8 segundos, o juiz quer ver no animal o tanto que ele pula erguendo as patas dianteiras, a altura que escoiceia com a traseira, o giro e a mudança de direção a todo momento, a pressão, a energia e a velocidade ao pular, e se ele pratica manobras difíceis, como subir com as quatro patas no ar, torcer a barriga de lado e esticar a pata traseira por completo. Já o competidor será bem avaliado se ele mantiver durante toda a montaria o quadril em contato com o arreio e o tronco alinhado com o lombo do animal, ou o estilo sincronizado dos movimentos de perna, tronco e braço livre junto com a ação do animal, e se ele esporear, isto é, o atleta deve correr a espora no pescoço, dobrando os joelhos e em seguida soltá-la no ar o mais alto que conseguir, se expondo ao risco de cair. O juiz invalidará a montaria e dará nota zero quando o animal derrubar o montador antes dos 8 segundos, o atleta apelar, isto é, tocar com o braço livre no animal ou em qualquer outro lugar durante o tempo, se escapar o pé do estribo durante a montaria, se o cavaleiro travar as pernas sem movimentar a espora, se o atleta segurar a rédea de forma errada, ou seja, se ele der um nó na rédea ou torcê-la acima da mão de apoio, e ao retardar a abertura do brete, o juiz poderá aplicar o chamado coque. Nesse caso, o atleta terá 30 segundos para soltar o animal ou receberá a nota zero. O competidor terá direito a repetir a montaria quando o animal cair durante os 8 segundos ou for prejudicado na solta, quando quebrar o sedém ou qualquer equipamento que seja do tropeiro e quando o animal não apresentar nenhum tipo de pulo. Essas foram as regras da modalidade tipicamente brasileira. Garanto que a partir de agora teremos muitos juízes aí na plateia analisando as montarias.
Beleza? Daqui a pouco vai ser apreciado, né, Marquito, o projeto, e aí as pessoas terão a oportunidade também da discussão aqui com os colegas vereadores. Não havendo mais matéria, nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 152/2022, referente ao projeto de lei municipal 023/2022.
Processo 152/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 23/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 153/2022, referente ao projeto de lei municipal 024/2022.
Processo 153/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 24/2022, que institui a Ouvidoria Geral Municipal e dá outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 154/2022, referente ao projeto de lei municipal 025/2022.
Processo 154/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Oara. Assunto: Projeto de Lei Municipal número 25/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel com a Igreja Batista Nacional de Oara e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 151/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 006/2022.
Processo 151/2022, interessado vereador Wellington Martins. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 6/2022, que institui a Semana da Pátria no município de Juara, estado de Mato Grosso, dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a emenda substitutiva 003/2022.
Emenda substitutiva 03/2022, autor plenário. Substitui a redação do projeto de lei municipal 23/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022 e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 155/2022, referente ao requerimento 014/2022.
Processo 155/2022, interessado plenário. Assunto: requerimento 14/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 23/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 156/2022, referente ao requerimento 015/2022.
Processo 156/2022, interessado plenário. Assunto: requerimento número 15/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes à emenda substitutiva 03/2022, que substitui a redação do projeto de lei municipal 23/2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Só há um vereador inscrito, o vereador Wellington Martins. Vereador, vem à tribuna, por gentileza. Pode vir à tribuna, por gentileza.
Senhor presidente, eu gostaria só de comunicar à população, colegas vereadores, pedir às comissões que vão analisar o nosso projeto que está dando entrada nessa casa no dia de hoje. Esse projeto que tem nome Semana da Pátria, que é um trabalho para ser feito diferenciado nas escolas do município de Juara, em todos os centros públicos do município, na verdade. Já temos algumas leis parecidas trabalhada a nível estadual, e a gente está colocando essa Semana da Pátria para que a gente tente resgatar mais um pouco, mais uma vez, o patriotismo da nossa juventude, o patriotismo das nossas crianças, onde foi perdido ao longo dos anos. É sabido aqui as pessoas mais idosas como nós, que tivemos a matéria na sala de aula Educação e Cívica, e ao longo dos anos retirar essa matéria das nossas escolas, simplesmente para não tratar do patriotismo. Aqui em Juara, eu conversei com a secretária Fernanda há alguns dias atrás, e onde ela nos colocou que já trabalha alguma coisa nesse sentido nas escolas, hino nacional, já existe algumas atividades. Não é que não existe, já existe algumas atividades, a gente até tem que agradecer e parabenizar as escolas e as professores que atuam nesse sentido, mas ela entendeu o projeto e conversou com alguns do seu setor, aonde entende que precisava, de repente, Zé Galvão, criar uma lei para que possa tornar, de fato, no município de Juara, a semana do dia 1º ao dia 7, ter atividades cívicas, onde possa também ser divulgado, quem está no corpo do projeto, que divulgue a população, divulgue ao Poder Legislativo, Poder Executivo em geral, para que possamos acompanhar quais atividades estão sendo praticadas com relação a isso. O hino da bandeira, hino nacional, o hasteamento da bandeira, como foi aprovado agora no Estado, e o governador Mauro Mendes já sancionou, que teremos que os poderes executivos e cada prefeito de seus municípios terá que colocar hasteamento de bandeira uma vez por semana, no mínimo. Então a gente está buscando, tentando buscar e resgatar o patriotismo. Essa é a nossa intenção, não estamos aqui querendo confrontar com ninguém, mas entendemos que essa questão, hoje, Zé Galvão, a gente sai na rua, qualquer cidadão que vê uma bandeira do Brasil hasteada, seja onde for, primeira coisa que vem na cabeça é Bolsonaro, não é a bandeira do Brasil, sendo do Brasil. Isso é errado. A gente precisa voltar a isso. A bandeira é do Brasil, seja o presidente que for, a bandeira é verde e amarela e nós temos que se proteger e incentivar as crianças o patriotismo. Você vai ali na escola militar, é gratificante você ver o trabalho feito com relação a isso, na entrada das crianças nas escolas, na saída, o compromisso com eles com relação
a seriedade do trabalho prestado. E a gente pode também ajudar, juntamente ao poder público, incentivar e criar maneiras de resgatar o patriotismo das nossas crianças. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, pedir à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Educação dessa casa, que analise com carinho esse projeto essa semana, para que a gente possa colocar em pauta na próxima sessão, na segunda-feira que vem, e entrar em votação. Obrigado, boa noite.
Você, cidadão juarense, que está nos acompanhando, nós temos a rede social, o Facebook, também o YouTube, tem o pessoal nosso técnico que está acompanhando, e tem algumas pessoas que estão participando, aí assistindo nossa sessão, e às vezes as pessoas ela quer contribuir com algumas ações, com algumas reivindicações aos vereadores, a gente acaba, na oportunidade do tempo, a gente acaba lendo aqui e informando. Eu tenho, por exemplo, a Eva Coimbra, que ela está solicitando aqui que os vereadores olhassem com carinho para a associação ADEJU. Eu quero comunicar a você, Eva, que nós já olhamos, nós inclusive na devolução do décimo, nesse final de ano, dia 30 de dezembro, nós fizemos aí, direcionamos aí R$10 mil para a ADEJU. E aí o pessoal da ADEJU sempre está aqui, que a gente pode ajudar, claro, dentro das atribuições do Poder Legislativo a gente tem ajudado. Nós direcionamos e o prefeito aí acabou atendendo então a ADEJU aí, com essa ação desse parlamentar, desse parlamento aqui, dos vereadores, todos os vereadores, aí no valor de R$10 mil para a ADEJU. Estamos também recebendo algumas cobranças aqui, gente, e que cobre os vereadores e também o executivo, referente ao portal de transparência da Prefeitura Municipal de Juara. Está se tendo algumas dificuldades. O vereador Marta acabou de informar aqui que já oficiou o prefeito, mas então nós estamos cobrando também aqui, a população, o prefeito está cobrando, e quando a gente fala de portal de transparência, ele tem que estar apto, né? Tem que estar pronto, porque a população tem que acompanhar todas as ações e os investimentos, aí as despesas das peças orçamentárias. Então, prefeito, sua equipe técnica aí, que tome cuidado com o portal de transparência. O pessoal está cobrando, isso aí tem uma fiscalização externa depois. Claro que já deveria ter a fiscalização interna do controlador interno da prefeitura, mas tem a fiscalização externa, que é o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que poderá aí fazer algum apontamento a Vossa Excelência, senhor prefeito municipal, na sua gestão. 90 mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 138/2022, referente ao projeto de lei municipal 022/2022.
Processo 138/2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 22/2022, que dispõe sobre a celebração do termo de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, APRI, visando a recuperação de estradas municipais e estaduais.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal 022/2022. Vereador Huerto Martins.
Senhor presidente, assim como falamos na última sessão, no dia 4, essas parcerias visando o poder público executivo do município de Juara, juntamente com associações devidamente legalizadas, como é o caso da Associação APRI, é muito bem-vinda, tendo em vista que ajuda da celeridade nas reformas, no contexto de estrada e ponte. A região de Itapaiúna é muito grande, longe do município de Juara, 150 a 180 de quilômetros, e assim fica muito difícil. E esse pessoal lá tem dado um suporte bastante interessante nesse período. O ano passado a gente fez também uma parceria nesse sentido, e aprovamos aqui, né, o prefeito fez e a gente aprovou, onde a associação requereu uma quantidade de óleo diesel, naquela oportunidade não usou todo aquele montante, devolvendo ao município que sobrou. E agora estamos fazendo novamente, aprovando aqui, gostaria de pedir aos colegas vereadores que vamos aprovar mais uma vez essa parceria de 10 mil litros de óleo, que lá junta produtores com máquina, eles juntam as máquinas que tiver disponível, e o poder executivo com óleo diesel, e às vezes alguma máquina como Patrola, por exemplo, que lá em cima não tem. Então, assim, ajuda bastante a recuperar as estradas na região de Itapaiúna, e é muito bem vista, tendo em vista que a seriedade da Associação APRA é muito grande com relação ao pessoal lá, a credibilidade que eles têm, e o que eles têm trabalhado e mostrado de serviço para toda a comunidade. Então, a gente pede aos colegas vereadores, vamos aprovar esse projeto o mais rápido possível.
Continua a discussão? Eu só gostaria de informar que o presidente Robson esteve procurando os vereadores, que todos os vereadores da semana passada fazendo essa solicitação. Nós tivemos aqui também outros pecuaristas daquela região e moradores da região da linha Itapanhuna. Inclusive ontem nós fomos cobrados. O doutor Francisco, que tem propriedade lá, me ligou hoje, eu não sei o que quer, acabei não conseguindo atender ele agora à tarde, por causa dessa devida sessão, vou retornar depois. Acredito que deva ser referente a esse projeto lá de Itapanhuna. A justificativa aqui, como disse já o vereador Wellington, né, que é para recuperação dos pontos críticos das estradas municipais e estradas estaduais naquela região, com vista a proporcionar um melhor escoamento da produção agrícola, transporte escolar e passagem de pessoas, entre outras necessidades lá daquela comunidade. O município então está fazendo essa doação, essa cedência, com essa contrapartida, na verdade, de 10 mil litros de óleo. Foi cedido já essa parceria, como disse o vereador Wellington, no ano passado, e eles acabaram não usando, né, Galvão, todo o óleo, mas agora solicitaram, então o prefeito está fazendo uma outra, esse outro termo aqui de cessão. A contrapartida deles também será aí dois caminhões vasculantes, um trator de esteira, um trator de pneu com lâmina e concha, e duas pá carregadeiras e uma reta escavadeira. Então, acho que vai atender aquela região, para o município de Vara, é interessante e importante. É por isso que o Robson, presidente, pediu isso aqui. A chuva já está acabando, está indo embora, e agora é hora de começar a trabalhar. Então, claro que a prefeitura tem os maquinários dela, mas nós estamos com todas as nossas estradas, né, Marquito? Ruim, né, devido às chuvas. Então, pelo menos a prefeitura acorde de um lado e a associação, ela, em contrapartida, ajuda o município. E também, claro, os próximos moradores daquela região, da linha de Itapanhuna, com essa medida aqui de parceria, poder público-privado aqui, parceria privada com a Prefeitura Municipal de Juara. Continua a discussão? Vereador Marquito?
Presidente, colega vereador, eu também quero parabenizar essa associação, o Robes, em nome do Robes, a todo o pessoal de Itapanhuna. A gente sabe a importância dessa parceria, o importante que é rápido o serviço que eles vão fazer, recuperação da estrada. Fica muito barato para o município de Juara estar aí cedendo óleo e eles entrando com os maquinários dele, recuperando uma boa parte daquela estrada que está precária. Fico agradecido se toda a associação do nosso município fizesse essa grande parceria. Hoje nós tínhamos muitas estradas boas, com um grande parceiro que essas pessoas que estão fazendo. Precisa de mais parceria, sim. Quero parabenizar, em nome do Robes, a todo o pessoal da região de Itapanhuna.
Quero outra discussão, vereadora Marta.
Eu só queria frisar, senhor presidente, que essas parcerias público-privada têm sido a tônica do nosso município. Nós, rotineiro para essa Casa de Leis, aprovar parceria com as associações para o trabalho principalmente de recuperação de estradas. Somos referência que alguns municípios vizinhos têm buscado, já entraram em contato comigo, para buscar modelos de como é que nós realizamos esses termos de parceria. Então, é uma maneira de a gente poder, né, amenizar o que acontece aqui no período das águas, que as estradas ficam intransitáveis. Nós podemos realizar um trabalho com o apoio dos produtores rurais. O município entra com uma parte do recurso e os produtores entram com outra parte. É fundamental para um município que tem aí mais de 4.500 quilômetros de estradas de chão. Claro que o ideal seria que nós tivéssemos competência para recuperar tudo e não viver o caos no período de chuva. Mas eu acredito que esse caminho aí é interessante tanto para o produtor quanto para o município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 022-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 022-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal 023-2022.
Processo 152 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 23 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022.
Por enquanto. Informa, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que em atendimento ao ofício 366 de 2022 do senhor prefeito, Carlos Amadeu Sirena, protocolado no dia 8, às 19 horas e 7 minutos, aqui nesse Poder Legislativo, na sexta-feira, né? O mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto. E em atendimento, então, aí ao senhor prefeito municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 023-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o ideal é que num projeto dessa magnitude a gente não aprovasse o regime de urgência nem a dispensa de pareceres. Mas aconteceu novamente esse ano o que tem acontecido nos anos anteriores. O projeto de recomposição geral anual e do PIS para o magistério chega nessa casa de leis sempre em cima do prazo. E nós, para defendermos a garantia de que o servidor vai ter esse reajuste implantado na folha de abril, né, claro que com pagamento retroativo para a educação, temos essa tendência a aprovar o regime de urgência para que a gente possa garantir ao servidor público municipal o seu reajuste implantado agora na folha de abril.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 023-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Huerto Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 023-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 155-2022, referente ao requerimento 014-2022.
Processo 155-2022, interessado plenário. Assunto, requerimento 14-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 23-2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022. Opa, desculpa.
Está em única discussão o requerimento 014-2022, vereadora Marta.
Senhor presidente, durante todo o mês de março e esse início do mês de abril, eu acredito que todos os vereadores trabalharam em conjunto com o Poder Executivo para que enviasse esse projeto de lei o quanto antes para que a gente pudesse apreciar e aprovar ele o quanto antes. O projeto deu entrada nessa Casa de Leis na sexta-feira. O prefeito municipal já tinha enviado do piso e retirou pelo projeto conter erros. Ele foi enviado juntamente com o EGA e nós tivemos a possibilidade de sentar e analisar o projeto, né, e fazer as devidas correções durante o dia de hoje. Então, eu acredito que para que a Secretaria de Administração possa garantir o pagamento desse reajuste geral anual agora no mês de abril, é interessante que a gente aprove a dispensa dos pareceres. Até porque eu acredito que cada vereador teve a oportunidade de ler o projeto e apontar para o nosso jurídico as devidas correções.
Continua a discussão. Vereador Hueto.
Senhor presidente, assim, só para a população que está nos assistindo, a população aqui presente, tenha um pouco mais de entendimento do jeito que é feito nossos trabalhos. Essa dispensa dos pareceres nada mais é do que dar celeridade no projeto. Isso não significa que já não foi visto por todos nós vereadores, como a vereadora Marta acabou de dizer, mas não vai passar pelo processo de dias ficando nas comissões para ser analisado. Já passou pelas comissões e então está pondo em votação o mais rápido possível. Tendo em vista que já está atrasado, né, Marta? Como a senhora acabou de dizer agora há pouco, mesmo que faça retroativo essa revisão, mas os pagamentos de janeiro, fevereiro e março, mas não deixa de estar atrasado. Então vamos fazer essa dispensa de pareceres das comissões, nada mais é do que acelerar o processo para que possa ser aprovado mais rápido.
Continua a discussão? Eu gostaria também de deixar minha contribuição. Sei que tem vários servidores que estão aqui, principalmente o pessoal da educação, estão ansiosos por uma resposta, né, ou, na verdade, uma decisão do Executivo diferenciada. Nós sabemos isso, eu fui conversando com o Luciano, com os vereadores, sabemos das ações de vocês. É, o projeto deu entrada na sexta-feira e, quando se fala em RGA, eu vejo que a gente tem que acelerar o processo. Embora essa discussão já teria que ter sido tomada lá em janeiro, porque quando a gente fala dos pisos dos profissionais da educação. E eu já falei na sessão anterior, eu tenho falado e vou continuar falando aqui, que o meu ponto de vista, não estou dizendo que é do parlamento, estou dizendo que o meu, cada vereador e prefeito tem o seu entendimento, que o meu posicionamento, o meu entendimento é que todos os servidores que trabalham na educação são profissionais da educação. Eu tenho certeza que quando se trata de um reajuste para um servidor de uma determinada classe, teria que ser igualitário a todos eles, independentemente se ele trabalha desde a limpeza ou se é o professor mais graduado. São servidores públicos que estão ali, todos eles, até o motorista, lidando com crianças e atendendo crianças. Então, esse é o nosso entendimento, né? Já houve, já aconteceu, existiu esse entendimento de alguns ex-gestores. Mas aí, cada ano, se tem umas discussões, né, Marta? Você está aqui, o Marquito sabe disso, segundo mandato, que tem umas discussões diferenciadas, da mesma forma que nós vamos adentrar depois aí nos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Sempre tem essas definições e acaba se chegando em decisões quando se trata de RGA para o servidor público, infelizmente. Mas, como o prefeito já solicitou o regime de urgência, nós estamos solicitando já a dispensa dos pareceres, e eu até falei com o Luciano, depois a gente vai sentar com vocês, o pessoal da CDI, para a gente sentar, tentar argumentar para o prefeito que teria que atender vocês no mesmo percentual. Tá? Mas, assim, nós estamos falando assim, de todos os servidores públicos, então é por isso que nós estamos solicitando hoje o regime de urgência, aprovamos ele também, a dispensa dos pareceres, para que se aprove o piso. Então, nós já resolvemos essa parcela com os outros servidores e nós vamos adentrar, né, Luciano? Aí, com o pessoal da TDI, sentar com o prefeito, né, Marta? Eu sei que os vereadores todos estão à disposição de ajudar. Então, mais para o final, a gente deve falar, ou se não, reunir com vocês no final da sessão. Não sei se o Luciano combinou alguma coisa que a gente está falando. Continua a discussão, o requerimento? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 014-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 014-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 023-2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022 de todos os senhores vereadores. Servidores públicos do município de Juara. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 156-2022, referente ao requerimento 015-2022.
Processo 156-2022, interessado plenário. Assunto, requerimento 15-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes à emenda substitutiva 3-2022, que substitui a redação do projeto de lei municipal 23-2022, que dispõe sobre a revisão geral anual.
Está em única discussão o requerimento 015-2022, vereadora Marta.
A emenda substitutiva é necessária para que, além de incluir os servidores do Legislativo, a gente corrija erros que o projeto trouxe com ele, e é importante que a gente faça justiça. Hoje pela tarde, antes mesmo de encerrar o trabalho da emenda substitutiva, eu, ouvindo as servidoras da educação, vim até a Câmara conversar com o presidente para que a gente retirasse um artigo que estabelecia que servidores de contrato temporário não teriam direito ao reajuste. Na verdade, quando um servidor assina um contrato temporário, já fica estabelecido que ele vai receber o salário base. E o salário base é aquele que a gente vai aprovar hoje. Então, o artigo, por si só, já era irregular. Mas, para que a gente não tenha dúvidas sobre essa questão, o artigo 6º da lei foi retirado, e tanto o servidor efetivo quanto temporário vai receber o salário base em todas as categorias da educação. É uma forma da gente fazer justiça. E eu queria também chamar a atenção, vamos aproveitar a discussão do projeto para colocar para os meus colegas vereadores que nós temos tido uma injustiça histórica em relação aos técnicos administrativos educacionais e apoio administrativo educacional. O piso nacional, ele garantiu ao professor, ao ocupante do cargo de magistério, uma evolução no seu salário. Tanto, presidente, que hoje o salário base do Estado é R$ 4.747,10 e o do município vai para R$ 4.326,33. Aquela disparidade que era enorme antigamente, ela foi se dissipando. Até mesmo porque o nosso governador não tem honrado o compromisso de pagar a EGA para os servidores públicos estaduais. Então, o município acabou se aproximando do salário do Estado, no caso do magistério. Agora, nas outras categorias da educação, é vergonhoso a gente falar do salário base, né? Só para exemplificar, o apoio educacional não profissionalizado, ele tem como salário base, esse que a gente vai aprovar hoje, de R$ 1.016, menor que o salário mínimo. Não sei nem como que isso pode acontecer. O apoio profissionalizado tem o salário base com R$ 1.329,86. Lá no final da carreira, ele vai chegar a R$ 3.590, depois de ter trabalhado quase 30 anos para a educação, né? O técnico administrativo profissionalizado, né? E aí a gente coloca os TDIs também, tem salário inicial de R$ 1.811. É muito diferente em relação ao Estado. O Estado está R$ 3.164,76. Né? Então, quando os técnicos administrativos educacionais e o apoio administrativo educacional reivindica, ele não fala em ganhar igual professor. Nas conversas que eu tive com as TDIs, em nenhum momento elas falam em ganhar, ter a mesma tabela do professor, mas elas têm que ter reajuste mais digno. Quando a gente fala em educação, é bonito fazer discurso de educação, né? Mas a educação quem faz é quem está lá no chão da escola, é quem passa todo dia com os nossos filhos educando-os. E apoio educa, técnico educa. É importante que a gente olhe para essa questão e não deixe essa situação só ser discutida lá o ano que vem, quando a gente vai falar de EGA e piso novamente. Que a gente discuta essa questão ao longo do ano. Nós temos aí a possibilidade de um novo PCCS, é importante valorizar a educação. E olha que eu ouço, a educação tem a melhor carreira, não sei aonde, eu não vejo. Porque se você olhar o quadro de profissionais de nível superior da prefeitura, o que vai chegar no final da carreira com menor salário é o professor. Tá? Outra coisa, no magistério nós não temos a classe E de doutorado. Dá a impressão que o professor do município não pode sonhar em fazer doutorado, porque não tem nem como ele evoluir para a classe E, como acontece no Estado. Então é importante a gente discutir ao longo do ano essa questão, não virar uma questão só do momento de discussão de piso e de EGA. É uma coisa que tem que ser feita, melhorar a carreira de técnico, de TDI e de apoio administrativo educacional. Se a gente quer dignidade na educação, tem que começar valorizando o profissional que trabalha ali na escola.
Continua a discussão, requerimento 015-2022. O requerimento 015-2022. Vereador Luciano.
Contribuindo agora para a fala da professora Marta, que com certeza entende muito de educação, professora Marta e os colegas vereadores, eu preciso esclarecer um ponto aqui com vocês. Eu gostaria que todos os colegas vereadores, eu não sei se eu estou lendo a lei 11.738 errada. É uma lei federal que estabelece o piso como ele deve funcionar no Brasil. Vocês querem que eu leia para os colegas vereadores para a gente ter uma noção dessa emenda substitutiva? Vocês leram essa lei? Essa lei está clara para vocês? Eu vou fazer a leitura da lei para os senhores, porque a gente está tratando aqui dos técnicos de apoio educacional e a gente está tratando dos técnicos de desenvolvimento infantil. O que esses profissionais fazem dentro de uma escola? Qual que é a função deles dentro da escola, colegas vereadores? Eles não ajudam no processo pedagógico. Eles não ajudam no processo pedagógico? Eles, né? O que, que ele faz, esse profissional, dentro da sala de aula? Eu acho que isso tem que estar claro. Porque chegou um projeto aqui, o 23 de 2022, a gente vai falar sobre ele. A lei, presidente Léo Boy, 11.738, 2008, foi uma lei constituída por quê? Porque o Brasil é um país desigual. E os professores, de região para região, a gente sabe que tem professor que não ganha um salário mínimo. Aí depois a gente critica a qualidade da educação no nosso país, que melhorou muito nos últimos anos e tem melhorado. Tem projeto de lei aqui que chega falando do banheiro para a menina, do banheiro para o menino, do banheiro para não sei o quê. Mas quem vai na creche, nas escolas, sabe que nem banheiro tem. Quem vai nas creches e nas escolas sabe que o prefeito está fazendo parceria com o Ministério Público para conseguir recursos para construir um banheiro decente para as nossas crianças. E a gente tem que ler coisas ridículas de pessoas que não são da educação, nunca entraram numa sala de aula e que acham que pode falar para a educação. Quem tem que falar de educação é técnico do desenvolvimento infantil, é técnico de apoio educacional, é quem faz a comida na escola, é o professor, o diretor, o coordenador, são essas pessoas que têm que falar de educação. Aí eu vou ler, porque eu não sei se eu sou burro. Eu acho que eu cheguei no doutorado para provar que eu sou um burro, um ignorante. Eu acho que eu sou isso. Porque eu leio isso aqui, vereadora Sandy, a senhora que é presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu acho que eu estou equivocado. Vamos lá, ó. Lei 11.738 de 2008. O piso salarial profissional nacional para profissionais, não é professores do magistério, é profissionais do magistério público da educação básica. Parágrafo 2º. Quem são esses profissionais? Entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência, não é e, é ou, as de suporte pedagógico à docência. Isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional exercidas nos âmbitos das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima e determinada pela legislação federal. Aí no município de Juara, a lei do prefeito manda mais que a lei federal. Aí o procurador do município, presidente, manda para mim assim, ó: autoriza em seu artigo 4 o Poder Executivo Municipal a aplicar o piso salarial nacional aos ocupantes do cargo do magistério e não aos profissionais do magistério. Aí o projeto, ele vem junto com o RGA de todos os outros profissionais, inclusive os da saúde. Ele vem com o piso dos professores. E aí, se eu pedir vista desse processo, se eu reprovar esse processo, a folha de pagamento, Luciano, amanhã os profissionais da saúde estão aqui, todos os outros profissionais estão aqui. O Luciano pediu vista no projeto, o Luciano reprovou o projeto. Até quando, vereadores, a gente vai aceitar esse tipo de erro? Esse tipo de injustiça? Ou, tudo que eu estudei na minha vida, ó, 11.738 aqui, ó. 11.738 do governo federal, eu acho que eu estou errado, ela não serve para Juara. Porque aqui em Juara, o projeto do prefeito vai aplicar de outra maneira e é essa a justificativa que ele dá. Ele vai dar um aumento de 10% e não piso salarial aos TDIs e aos técnicos. Tá? Então vamos continuar nessa luta para ver o que, que a gente pode fazer. E a gente tem que começar essa luta agora. Porque senão ano que vem vai chegar mais uma vez o piso. Se o piso for abaixo do RGA, ótimo, paga. Agora se o piso, em benefício de um, em detrimento de um, tiver que sacrificar uma classe, vai sacrificar vocês mais uma vez, técnicos de desenvolvimento infantil e técnicos de apoio educacional. Infelizmente, algumas classes de profissionais, mesmo amparadas pela Lei 11.738, estão sendo prejudicadas nesse município. Infelizmente.
Continua a discussão, requerimento. Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 015/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 015-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a emenda substitutiva 003-2022, que substitui a redação do projeto de lei municipal 023-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda substitutiva 003-2022.
Emenda substitutiva 03 de 2022, que substitui a redação do projeto de lei municipal 23 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022 e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva 003-2022. Eu gostaria de deixar ciente a todos os servidores públicos, é claro que isso é uma das leis que mais atinge diretamente os servidores. Vocês ouviram a fala dos vereadores, a fala do vereador Luciano, demonstrando a lei federal e não sendo atendida por uma lei municipal. Foi o que eu disse no início, na minha fala, lá atrás e também na sessão anterior. Enfim, nós fizemos a emenda substitutiva, é de praxe toda vez que o Executivo encaminha o RGA, do quadro geral de servidores do município de Juara, nós temos que fazer essa emenda substitutiva, porque é uma prerrogativa do Parlamento, do Poder Legislativo Municipal, para a inclusão dos nossos servidores do quadro legislativo, que essas atribuições e competências são nossas. Então, é por isso que a gente faz essa emenda substitutiva. Aí, alguns servidores e algumas pessoas perguntam agora para nós, vereadores, falam, mas por que então, já que vocês fizeram a emenda substitutiva, que está substituindo o projeto, o projeto de lei 23, esse que o vereador acabou de ler, que está esse artigo que está dizendo que está errado, por que vocês não consertaram ali? Porque cada um dos poderes tem suas atribuições. Nós não podemos fazer essa emenda como nós desejamos fazer aos senhores servidores, às TDIs, a vocês. A vontade é o Luciano, que é, falou, nós não podíamos só pegar e tirar ali e colocar isso. Nós não podemos, porque nós estaríamos gerando despesa. E isso compete ao Executivo. Se qualquer um dos vereadores ou nós todos que fizemos essa emenda substitutiva assinasse com essa emenda, o próprio Ministério Público ou qualquer cidadão que se sentir ofendido, ele poderá entrar no Ministério Público e essa lei ela perderá a validade. Aí acontece que nós falamos, que o vereador acabou de dizer agora, a gente acaba não ajudando as nossas TDIs, mas também além de não ajudar, nós acabamos também travando, atrapalhando todos os demais servidores públicos do município de Juara. Quadro da fiscalização, da saúde e do quadro geral. Mas a gente fez, aqui está, foi feito várias alterações na lei, é por isso também que ela teve que ter a emenda substitutiva, além de incluir o servidor do Poder Legislativo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, nossa assessoria jurídica, o que está de vermelho, não sei se dá para ver aí, Ed Ivando. O que está de vermelho foi aí feita as alterações necessárias aqui, é questão de redação jurídica para que nós não tenhamos então problema nas nossas leis. Então, para você ver, o de preto é o que veio da lei e o de vermelho é que nós tivemos que fazer as alterações, algumas inclusões no projeto de lei. Vocês podem observar. Esse de amarelo aqui, algumas ações que nós debatemos também hoje, os vereadores, ela compete à saúde, um quadro da saúde de gratificação àqueles servidores da saúde que estão em cargos de responsabilidade técnica e direção, enfim, lá da educação, melhor, da educação. Mas a gente colocou aqui, adequou certinho, inclusive os servidores nos questionaram por que no projeto de lei não veio a percentagem. Nós, na emenda substitutiva, a gente fez questão de colocar as percentagens, igual vocês, servidores, a maioria deles haviam pedido, tá? Readequamos aqui toda a redação. E aí a gente até conferiu, a nossa equipe técnica, algumas tabelas de cargo que estavam com valores um pouco maior, algum erro de digitação, e como você joga no Excel, às vezes você errou um real, um centavo, como são várias atribuições de cargos ali, né? Demanda, então acaba gerando alguns erros nas tabelas. Nós já corrigimos toda a assessoria nossa aí, está desde sexta-feira e hoje, dia todo, até agora, o link à sua Secretaria Legislativa, ele estava até agora conseguindo aí resolver esse problema juntamente com os vereadores, montando essa emenda substitutiva. Então, esse foi o motivo. Infelizmente, nós gostaríamos, sim, de resolver esse problema. Eu acredito que com essa conversa nós teremos com o prefeito, eu acredito que, de repente, a gente consiga sensibilizar o prefeito, não são tanta, não é tanta, né, Luciano e Marta, a diferença, o impacto financeiro para as TDIs. Às vezes algumas pessoas não entendem, né, algumas pessoas têm um entendimento diferenciado quando vocês falam de servidor público, a gente ouve muitas coisas de muitas pessoas, mas é porque cada um tem sua realidade, né. Então, mas a gente, só vou deixar claro para vocês que a gente vai tentar, sim, dialogar com o prefeito, tentar sensibilizar aí o prefeito e sua equipe técnica de que profissional da educação são todos os servidores que mexem com a educação. Né? Vocês estão certos, vocês não estão errados. E o que depender desse parlamento, eu acho que eu acredito que posso falar aqui em nome de todos os vereadores, a gente vai estar sentando com o prefeito para tentar viabilizar essa questão. Continua a discussão, emenda substitutiva. E não havendo um vereador que queira discutir a emenda substitutiva, essa emenda está com todos os profissionais, está com o pessoal da educação, o da saúde, o da fiscalização e o geral. Todos os servidores públicos do município de Juara, exceto os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que será discutido em outro projeto. Tá ok? Que fique bem claro. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 003-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 003-2022, que substitui a emenda... Substitui a redação do projeto de lei municipal 023-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal 023-2022.
Processo número 152-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 23-2022, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2022.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 023-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito, a gente tem que ser justo e dizer que o prefeito Carlos Sirena, ele em nenhum momento que ele esteve à frente da prefeitura, ele se negou a pagar a EGA. Isso por si só, eu sei que para o servidor é o mínimo, mas eu vivo uma outra situação com o governo do estado que não pagou a EGA 2019, 2020 e 2021 e veio fazer politicagem pagando 7% para nós agora em 2022, bem no ano eleitoral, né? Coincidência. É, o prefeito Carlos, ele tem a sensibilidade de garantir o EGA e também o pagamento do piso, mas nós sabemos que a educação ela merece mais. Nós precisamos nos debruçar e cuidar das carreiras de técnico e apoio que ganham muito mal no município de Juara. Isso é fato, né? E para o cidadão comum, ele não entende quando a gente fala profissionais da educação. Porque, na verdade, no governo, para o estado, profissionais da educação são as três categorias. Professor, técnico e apoio. Os três, quando o governo estadual vai dar um reajuste, é de forma igual para as três categorias. No município de Juara, infelizmente, a gente tem uma diferença aí que acaba provocando todo esse debate e no início do ano, quando se vai falar em piso e pagamento de EGA. E com detalhe, a data base da educação é janeiro, do quadro geral é abril. Então, até esse percentual dá diferente, porque técnico e apoio vão ganhar um reajuste de 10,06 e o quadro geral 11,3. Até aí, eles se sentem injustiçados, porque o reajuste, o IPCA de janeiro é menor do que o de abril, né? A gente não tem que ficar... nós precisamos nos organizar e trabalhar essa questão. Porque olhar o quadro da educação, de técnico e apoio, é lastimável quando você compara com as outras carreiras no município, né? É importante que a gente valorize a educação e não fique só no discurso. Quando a gente fala de TDI, eu tive mais ou menos uma noção do que esses profissionais encaram no seu dia a dia, já que eles lidam com todo tipo de criança, às vezes crianças que precisam de uma atenção especial
E são eles que estão ali de apoio ao professor na sala de aula. Imagine um professor com uma turma de 20 alunos, né? Um aluno com deficiência, dois alunos com deficiência, e quem dá o suporte a esse professor é o TDI. Então, ele é, sim, ele tem sim uma função pedagógica, e a gente precisa fazer justiça, né? Educação, a gente modifica transformando a realidade deles, né? Dando qualidade de ensino para as nossas crianças, mas transformando a realidade. Eu, como professora de ensino médio, eu sempre me pergunto assim: qual o bom aluno dentro de uma sala de aula se sente motivado a ser professor? Diante das carreiras que são propostas aí no Brasil todo, né? Eu ouvi meu colega Luciano falando do reajuste salarial que ele teve na Unemat agora no começo da sessão. Eu fiquei até com vergonha, deu vontade até de eu ir embora, porque eu sou uma professora que tenho 26 anos na educação do estado do Mato Grosso, né? Ele ganha mais ou menos uns 50% a mais do que eu. Eu tenho 26 anos de educação no estado de Mato Grosso. Então, a gente tem que parar de fazer discurso de educação e começar a transformar a realidade, né? A gente faz lobby para um monte de coisa. Eu, professora Marta, vou ser a lobista da educação para a gente mudar essa realidade.
Continua a discussão, projeto? É do Luciano?
Estou do seu lado, presidente. Tudo bem. Bom, ainda sobre esse projeto, acredito que vocês, técnicos de apoio educacional e os técnicos de desenvolvimento infantil, acredito que todos vocês, espero que vocês sejam sindicalizados, porque é o instrumento que a gente tem na democracia para poder contestar, busquem amparo jurídico e, baseado em tudo, tanto a regulamentação do Fundo Nacional de Manutenção da Educação, quanto no que a gente tem de piso, nas leis que a gente utiliza, principalmente na lei de fundo de manutenção da educação, está claro que os profissionais de educação básica são docentes, profissionais de exercício de função de suporte pedagógico, assim como o presidente Léo Boy falou, de direção de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo, operacional e efetivo exercício nas redes de educação básica. Eu acredito que nós temos instrumentos legais para contestar esse projeto de lei. Infelizmente, o projeto ele vem integrado. Todos os segmentos, todos os profissionais públicos estão incorporados nesse mesmo projeto. Então, seria justo a gente reprovar o projeto, pedir vista e gerar um problema muito maior, mas eu digo para vocês, vocês têm instrumentos legais através do sindicato de vocês, espero que vocês sejam sindicalizados, porque às vezes a gente, quando a gente vai falar de sindicato, de trabalhadores da educação, quando eu comecei a trabalhar na Unemat, há 9 anos atrás, eu falava assim, esse sindicato não faz nada. Aí dois professores me chamaram no canto, ô meu filho, sindicato somos nós. A gente que tem que fazer parte e lutar pelos nossos direitos. Sindicato não é alguém fazendo pela gente, não. É a gente buscando os nossos interesses. Então, vocês sabem tudo que a Comissão de Educação fez, eu e a vereadora Marta, nós levantamos um conjunto de informações, nós fundamentamos juridicamente o nosso entendimento sobre isso, e no meu ponto de vista, em termos de conhecimento, vocês deveriam fazer parte desse pagamento do piso nacional aos profissionais de educação. Entretanto, não é isso que vai acontecer hoje, mas por isso a gente precisa continuar mobilizado para tentar encontrar os meios legais para reverter isso.
Continua a discussão? Vereadora Marta?
Eu só queria fazer mais uma pontuação. Quando um profissional do quadro geral, ele ocupa um cargo de chefia, em qualquer cargo na prefeitura, um efetivo, vamos imaginar que um efetivo ocupe um cargo de chefia na Secretaria de Administração. A gratificação dele é 50% do valor do salário dele. Na educação não é. Na educação, um diretor, se um professor ou um apoio a um técnico se tornar diretor, ele vai receber 40% do valor do salário dele. E um coordenador, 30%. Até nisso, né, a educação não tem um olhar voltado para incentivar algum profissional da escola a ser diretor. Porque são os professores, o apoio e o técnico que vivem a escola. Mas até lá, eles não são gratificados como um servidor aqui do quadro geral.
Continua a discussão? Eu gostaria só de contribuir onde a vereadora citou a Marta, de repente passou
em branco que eu não ouvi, é questão das percentagens, as pessoas às vezes perguntam por que para um servidor isso saiu 10, 11% e outros 10%. Isso é devido ao índice, só para você, cidadão jornalista, saber e acompanhar. Os servidores sabem disso, mas às vezes o cidadão não sabe e acaba achando que está, além de não pagar o piso para o pessoal da educação, ainda está baixando mais, mas não é. É porque o índice deles, da educação, a data base deles é janeiro. Então o índice ele é menor. Então nós estamos aprovando agora os 10%, né? 10,06%, mas é retroativo aos meses de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então o servidor da educação irão receber janeiro, fevereiro e março. É retroativo. O servidor do quadro geral é 11,3%, mas é a partir da folha de abril. Tá? Então é por isso que os índices são diferenciados por causa referente aos meses. Só para tirar essa dúvida de algumas pessoas que já estão nos questionando através da rede social. Continua a discussão, projeto? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 023-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 023-2022 com sua emenda substitutiva 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 077-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 003-2022.
Processo 77/2022, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo 3/2022, que dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico-cultural do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 003-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, gostaria mais uma vez pedir a colaboração de todos os vereadores para votar nesse projeto, para a gente transformar em modalidade aí cultural do nosso município, o rodeio cutiano. Desde já da aprovação desse projeto, quando o prefeito sessionar esse projeto, gostaria também... depois da cessação desse projeto pelo prefeito Carlos Serena, nós fazer um ofício em nome de todos os vereadores, aquele que quiser assinar, oficializar o presidente da Crivalo de Juara, que traga de volta essa grande tradição do rodeio a cavalo no nosso município, para estar dando valor ao nosso peão que gosta dessa modalidade, onde a gente sabe antigamente era muito bem querido e muito bem gostoso de assistir o rodeio a cavalo. De uns tempos para cá começaram a não fazer mais, e a gente tem bastante peões na cidade que gostam dessa aventura, e a população também gosta do rodeio cutiano, o rodeio a cavalo. Então, desde já, da hora que o prefeito aprovar nessa casa, o prefeito sessionar esse projeto, gostaria que os colegas vereadores assinassem junto comigo, cobrando da presidência da Acrivale que traga de volta o rodeio a cavalo no nosso município de Taquari, que venha aí mais cowboys participar e aumentar o divertimento das nossas festas de rodeio no nosso município. Quero agradecer o Taquari e junto com o Eliseu em nome de todos os cowboys que estão presentes, tá, as suas esposas, suas namoradas, família e todos que estão participando pelas redes sociais, onde esse projeto, se Deus quiser, os colegas vereadores vão aprovar hoje, o prefeito vai estar sessionando, Taquari, e que nem eu te falei, vamos estar oficializando quem for fazer rodeio no nosso município, que traga de novo esse grande esporte, que é muito gostoso de ver, sempre eu gosto de assistir os rodeios a cavalo, acho muito bonito, não só trazer o esporte rodeio a cavalo, e sim valorizar também a premiação, porque é muito Zé Gavoês não valoriza muito, porque a cavalo, diferença do boi, a gente tem que ter uma valorização, né, Wellington, para dizer iguais, porque o risco é fazer os mesmos, e a diversão é muito importante, nós precisamos trazer esse esporte para o nosso município, para que venha aí trazer alegria para o nosso cowboy e também a população juarense.
Continua a discussão, vereador Dueto.
Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de parabenizar o vereador Marquito pela iniciativa, que na verdade é a iniciativa do Taquari, né, Taquari? Toda a equipe aí dos cavaleiros de Juara, que adora essa modalidade, para a população que não conhece o rodeio cutiano, rodeio montaria em cavalo da modalidade cutiano, é a única modalidade 100% brasileira. É muito grande aí a nível de Brasil, esse rodeio, esse evento. E nada mais justo, Juara, que também é uma das sedes a nível de Brasil, onde nasceu, né, Taquari? A Juara é muito forte nessa tradição. E não podemos deixar esquecer, abandonar essas tradições. É muito bem-vindo esse projeto. E vamos sim, Maquito, vamos sim pedir à comissão da Crivale que inclua. Não sei se já não está. Hoje até eu tive com o presidente de manhã, mas não tocamos nesse tipo de assunto. Mas vamos buscar essa informação. Se realmente ainda não tiver, vamos pedir que coloque, que busque a equipe de vocês para que participe, que no que puder a gente ajudar. Eu só peço, se porventura colocar o rodeio em cavalo, que segure uma vaga para o vereador Maquito, que ele quer precisar trabalhar. Ele adora montar. quero ver, Maquito. Mas não vai falar para mim montar em boi mais, não. Já chega. Então, assim, parabéns a vocês pela iniciativa, e a gente está aqui para abraçar a causa e no que contar e precisar da gente, como vereador e como pessoa, para ajudar no incentivo a essa prática, a gente está à disposição.
Produção, vereador Maquito.
Senhor presidente, quero agradecer o presidente ter deixado aí passar o vídeo. Amanhã, se vocês quiserem assistir pelo YouTube, Facebook da Câmara Municipal, pela Rádio Tucunaré, o vídeo mostrando a modalidade do rodeio cutiano. Também, Wesley, eu quero deixar, já tomei velho, já para montar, deixar para o meu moleque, ele tem mais, está novo ainda para aguentar um baque no chão. É brincadeira, pessoal, obrigado.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 003-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 095-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 003-2022.
Processo 95 de 2022, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei complementar legislativo 03 de 2022, que altera a lei complementar número 77 de 2010 para revogar a previsão de atualização de ofício do valor venal do imóvel pelo preço de mercado sobre a base de cálculo do IPTU.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do legislativo 003-2022. Vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos. Eu vou me prolongar um pouquinho na explicação, porque é um pouco complicado para explicar esse projeto. Até, inclusive, tem pessoas achando que vai ter aumento de IPTU, mas, na verdade, esse não é o objetivo do projeto. Acontece que, desde quando entrei aqui nessa casa como vereadora, tenho ouvido as pessoas falarem para mim, trazerem reclamações para mim, a respeito da desigualdade na cobrança do IPTU. Uma pessoa que alienou o imóvel, ou fez um financiamento, pagando muito alto. E outra pessoa do lado, a casa do lado, o imóvel do lado, mesma metragem, mesma localização, pagando o valor com base no valor venal da planta genérica, estabelecido na planta genérica. Então, estudando isso com outras pessoas, várias pessoas, inclusive o Vanderlei, o Georges Mariano, várias pessoas que estão nos acompanhando também pela internet, que já mandaram mensagem aqui para mim, nós chegamos a uma conclusão que o que poderia ser feito para resolver esse problema dessa desigualdade seria a revogação do artigo 11 da Lei Complementar 77 de 2010, que é a lei do IPTU. Mas primeiro eu quero explicar para vocês o que é a base de cálculo do IPTU hoje. O artigo 8º dessa lei, ele fala que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Mas o que é esse valor venal? Vou explicar também. O valor venal é uma estimativa realizada pelo poder público sobre o preço de determinados bens, com a finalidade principal de calcular a base de cálculo de impostos e taxas municipais, não podendo ser confundido com o valor de mercado. Então, valor de mercado é uma coisa, valor venal é outra coisa. Para fins de valor venal, eles levam aqui alguns critérios. Mas, na verdade, o principal deles é o mapa de valores genéricos. E nesse mapa de valores genéricos, também vou explicar para vocês o que é isso. Ele é um instrumento administrativo que, através da visualização da área urbana do município, define padrões para cálculo dos valores venais de metro quadrado do terreno, do conjunto dos imóveis nele situados. O objetivo desse mapa de valores genéricos é manter um padrão único que sirva para calcular o valor venal de cada imóvel situado na área urbana da cidade. Então, ele cria meio que um padrão de valor venal ali dos imóveis. Então, no centro, o valor venal, de acordo com o mapa de valor genérico, é 1. O valor, na verdade, dos metros quadrados no centro é 1, no outro bairro é outro. E ele leva em consideração os aparelhos públicos, a localização, inclusive o valor daquele imóvel ali, a fim de o valor de mercado desses imóveis. Então, ele estabelece um padrão para que todo mundo pague IPTU com base nesse mapa de valores genérico, com base que vai gerar o valor venal, né, através desse mapa de valores genérico. Ocorre que esse artigo 11, que diz o seguinte: quando o imóvel considerado for comercializado por valor superior àquele constante do cadastro imobiliário municipal, conforme o valor informado para fins de recolhimento do ITBI. Então, aqui, ó, a pessoa vai lá para recolher o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É outro assunto, não tem nada a ver com o IPTU. Ela vai lá para falar, ó, eu vendi meu imóvel e eu preciso recolher o ITBI, que é 2%. E a pessoa vai lá e automaticamente a autoridade que está ali, né, no lançamento, vai lá e atualiza o valor venal daquele imóvel. Então, ela deixa de considerar o que está constando no mapa de valores genérico e ela atualiza o valor com base na venda, no valor da venda. Então, ali ela avalia tudo, né? O quanto que, por exemplo, se um imóvel ele tem garagem, se ele tem piscina, se ele tem imóveis planejados, tudo isso daí vai estar no valor da venda. E isso passa a ser considerado a fins de IPTU, e não deve ser assim. Então, aqui a gente está tirando o artigo 11 para que todo mundo pague IPTU com base no valor venal estabelecido pelo mapa de valores genéricos. Então, tiramos isso daqui. E aí, o que, que a gente pode levantar aqui? Qual que é o problema desse artigo 11? Primeiro, de acordo com a jurisprudência do STJ, o aumento da base de cálculo do IPTU, ele depende de elaboração de lei. Então, não pode ser um ato de ofício do Poder Executivo. Se for aumentar a IPTU, tem que ser através de lei. Segundo, esse artigo, ele altera o valor venal do imóvel com base no valor informado para fins de TBI, como eu disse para vocês. E aí o valor venal passa a ser o valor de mercado, de comercialização, e nesse caso não há redução da alíquota. Se ao menos houvesse a redução da alíquota para quem informou o valor, né, informou o valor e o valor de mercado subiu o valor do IPTU, não tem redução de alíquota. A pessoa fica pagando a mesma alíquota que aquele que é com base no mapa de valores genéricos. Segundo, ele acaba ferindo o princípio da igualdade, que é um dos princípios do direito tributário. As pessoas têm que pagar o imposto de acordo com a mesma base de cálculo. Segundo, terceiro, quarto, não sei aqui qual que é o item, contraria o entendimento do STJ, porque o STJ, ele julgou um recurso especial do Estado de São Paulo e ele fala lá que a base de cálculo do IPTU é a planta genérica de valores e a base de cálculo do ITBI está ligada ao valor de mercado. E outra coisa, que o objetivo do executivo com esse projeto de lei, com esse artigo na lei do IPTU, era aumentar a arrecadação, óbvio, né? Porque aí você vai lá, você informa que você vendeu por X e aí eles começam a cobrar o IPTU em cima de X. Mas está acontecendo o contrário, não aumenta a arrecadação, porque as pessoas pararam de informar que alienaram seus imóveis. Ora, eu vou lá informar que eu alienei meu imóvel para fins de ITBI, que é Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, e aí a autoridade lançadora vai atualizar e eu vou ter que pagar mais de IPTU. Então, eu não vou informar, vou fazer contrato de gaveta para não pagar ITBI e não ter que ter um aumento no meu IPTU. Então, esse artigo ele faz um efeito contrário, ele não atinge a finalidade a que ele foi estabelecido. Dentro de tudo isso, a gente decidiu fazer esse artigo, fazer esse projeto de lei que ele revoga o artigo 11 da lei. E também nós colocamos aqui no artigo que a pessoa, que os proprietários de imóveis cujo valor venal tenha sido alterado em qualquer momento em virtude do artigo 11 da lei complementar, podem, mediante ofício, então eles vão lá, vão fazer um ofício e vão solicitar à Prefeitura Municipal para que seja aplicado o cálculo expresso no artigo 10 da respectiva lei. Então, eles vão lá e vocês podem ir lá, né? Quem teve esse valor venal alterado pode fazer esse ofício solicitando que a Prefeitura faça essa alteração aí e volte a valer o que está lá com base no mapa de valores genéricos. É isso, a gente já conversou bastante sobre esse projeto nas comissões e eu conto com a colaboração de todos os colegas para aprovação do mesmo.
Continua a discussão, vereadora Marta.
É um projeto que causou discussão aí, hoje pela tarde, eu acompanhei algumas discussões e um dos pontos que se levantou e acho que houve uma confusão é de que a gente alteraria quem definiria o valor real do imóvel. Porque nós sabemos que há uma discussão na nossa cidade sobre a questão da definição do valor real do imóvel, do valor comercial, né? Porque muitos cidadãos, ao buscar o cartório para registrar o imóvel e recolher o ITBI, eles questionam que, muitas vezes, até o valor de mercado, o valor que ele pagou, é questionado lá no cartório. E o cidadão, ele gostaria que nós tivéssemos uma alternativa para essa questão, esse imbróglio aí que se tornou, né? Porque a gente sabe que o valor venal, de fato, ele está desatualizado. Inclusive, é uma cobrança rotineira dessa Casa de Leis para que o executivo atualize a planta genérica. É preciso que a gente faça isso para se fazer justiça. O que esse artigo, que vai ser revogado pela lei da vereadora Sandy, ele retira é injustiça, porque havia uma parcela que estava pagando um IPTU altíssimo em detrimento da maioria que paga, eu não vou falar que é um preço baixo, porque não é, mas que paga sobre o valor venal, né, da planta genérica. O que o executivo municipal tem que se atentar é que ele precisa arrecadar. E para arrecadar ele tem que ser justo. E justiça a gente faz atualizando a planta genérica. O cidadão que mora num bairro que tem um aparelho público, ele que tem mais estrutura, fatalmente vai pagar mais IPTU do que aquele que mora num bairro que não tem nenhuma estrutura. Ou que a casa dele tenha mais metros quadrados, construção de alto padrão. Então é importante que a gente atualize a planta genérica para também acabar com essa discussão de o valor venal e o valor que o cartório define como o que vai se recolher o ITBI. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que compraram terreno por R$120 mil, foram registrar, se questionou o valor. E foi o valor que a pessoa pagou. Não, você não pagou isso, você pagou mais. Então, essa situação também tem que ser resolvida. Porque a gente tem que ser justo, né? O cidadão tem que pagar e recolher, pagar o IPTU e recolher o ITBI sobre o valor efetivo do imóvel.
Continua a discussão. Vereador Huerto.
Vereadora Marta posicionou muito bem, vereadora. Lembrando que, presidente Léo Boy, nós só vamos conseguir, de fato, resolver o problema desse município com a aprovação e a organização dessa planta genérica do município, né? E o plano diretor, que já estamos aí caminhando juntamente com o executivo para que isso seja realmente feito. E é daí, com certeza, vai dar valorização bastante alta, tendo em vista que as casas de Juara, os prédios, enfim, a valorização foi muito grande. Então, as pessoas, de repente, vai até assustar com a valorização que vai ter a hora que atualizar essa planta genérica. E aí é onde entra, de novo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que, de fato, faça a adaptação, a organização da alíquota, né? Da alíquota do IPTU. A valorização do imóvel vai ficar mais dentro da realidade, mas aí, como Poder Executivo, a gente vai trabalhar para que reduza a alíquota da taxa do IPTU, para que não se dê um valor muito alto no IPTU. Então, a gente não tem outra maneira, né, Marquito? A única maneira é nessas atualizações que já está aí mais de 10 anos atrasado, e o município de Juara, em pleno desenvolvimento, nós não podemos mais deixar passar nesse sentido. Que o prefeito de fato, atenda às necessidades do plano diretor e à planta genérica do município, para que a gente coloque a Juara dentro do patamar que ela hoje merece.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Bom, acredito que os vereadores, a vereadora Sandy explicou muito bem o impacto dessa simples alteração de uma lei. Parabéns, vereadora, pelo empenho, um projeto de muita coragem, né? Nós sabemos como foi a tramitação de todo esse processo e com certeza vem agregar muito para a população de maneira geral. Então hoje nós trabalhamos com vários projetos importantes para a população, todos eles, a grande parte deles, tramitaram pelas nossas comissões e com certeza vão contribuir aí para a gente fazer justiça em alguns setores aí da sociedade.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Eu não posso deixar de mencionar o Lucas Cavicchioli, engenheiro aqui no nosso município, que também me trouxe essa demanda e cobrou bastante para que eu apresentasse esse projeto. Inclusive, o professor dele, da pós-graduação que ele faz, já tinha apontado essa inconstitucionalidade. Na verdade, eles apontaram uma inconstitucionalidade e irregularidade, enfim, na nossa lei. Então, muito obrigada, Lucas. Estamos aí atendendo o seu pedido.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 003-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda substitutiva 004. Na verdade, antes de eu passar para o primeiro secretário, né, eu tenho que pedir autorização para os senhores vereadores da emenda substitutiva. Nós tivemos aqui algumas ações, nós publicamos a pauta da sessão na sexta-feira e aí as comissões se reuniram na data de hoje e liberaram o projeto de lei municipal 018 que estabelece o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Juara. E nós acatamos a mesa diretora, decidimos, então, por estar apresentando a sessão de hoje. Então, solicito aí aos senhores vereadores, quem for favorável, que nós apresentamos a emenda e o projeto, a emenda, depois nós falamos do projeto, na data de hoje, se manifeste, quem for contrário, quem for favorável, se ficou como está, e quem for contrário, se manifeste. Então, aprovado, todos os vereadores, então, aí aceitaram a emenda substitutiva. E nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda substitutiva 004-2022.
Posso ler na íntegra? Uma necessidade. Emenda substitutiva 04-2022, todos os vereadores. Substituição à redação do projeto de lei municipal 18-2022, que substitui a redação do projeto de lei municipal 23-2022. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 18 de 2022, passando a ter a seguinte redação. Estabelece piso salarial profissional das agências comunitárias de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Juara.
Está em única discussão a emenda substitutiva 004-2022. Vereadora Sandy.
Bom, nós fizemos algumas alterações nessa emenda. Suprimimos a parte em que fala no projeto de lei 018, é isso o projeto?
Isso.
Em que o executivo poderia fazer por decreto, via decreto, a fixação do piso, atualização, algo assim. Agora me fugiu da cabeça. Então nós suprimimos isso e também nós colocamos aqui que no artigo 2º, que atualiza os valores das tabelas constantes na Lei Complementar 031, de 26 de dezembro de 2007, e na Lei Municipal 2273, de 22 de maio de 2012, passando a vigorar conforme os anexos 1 e 2. Então, o Executivo mandou para a gente, na sexta-feira, as tabelas, e nós aproveitamos para atualizar as leis municipais, onde estão essas tabelas que estavam desatualizadas. Então, foi basicamente isso que nós fizemos nessa emenda substitutiva.
Continua a discussão, vereadora Marta.
É importante frisar que essa lei ela visa garantir o pagamento do piso para os agentes comunitários. E há sempre um debate se vai se pagar o piso para o estabilizado, porque ele já tem uma carreira, então, de fato, ele ganha já acima do piso. Mas é importante que a gente entenda que piso
é o mínimo, né? Por isso a garantia de se estabelecer o piso para os estabilizados e também, claro, para os contratados, que assim apregoa o Ministério da Saúde.
Continua a discussão? Vereador Luciano?
É muito importante a gente ressaltar, aproveitando que tem várias pessoas aqui prestigiando, vocês representam a população de Juara. Quando esses projetos chegam na Câmara e eles são de interesse da comunidade, é muito importante a participação de todos vocês. Por exemplo, o projeto das agentes comunitárias de saúde, das agentes de vigilância epidemiológica, inclusive tem outro projeto que também vai entrar em breve, segundo a secretária, que tange essa área, é importante esse acompanhamento. Porque, por exemplo, às vezes chega um artigo que ele está deixando em dúvida algum direito ou construindo alguma coisa que possa fazer com a nossa fiscalização enquanto legislativo, porque as nossas funções são de fiscalizar e o prefeito e a sua equipe têm muita autonomia. E não significa que foi o prefeito Carlos Sirena que assinou e mandou um projeto, que a assessoria jurídica dele orientou ele da maneira como vai ser melhor para a população. Então esse projeto chegou, não estava em acordo com o que a gente imaginava e previa para as agentes comunitárias de saúde, que tem uma função muito importante dentro do município de Juara. Acredito que isso ficou muito mais evidente agora na pandemia, o trabalho que vocês faziam de monitoramento da população, algo que era pouco visível, né? Mas essa função de vocês irem de casa a casa, acompanhar a situação de saúde pública do nosso município é muito importante. O projeto passou pelas comissões, passou por uma emenda substitutiva, que tornou o projeto mais claro, mais objetivo e que vai garantir direitos a todas vocês.
Continua a discussão? Eu só gostaria de deixar registrado também aqui que, de fato, houve essa emenda substitutiva, apenas atendendo aí essa solicitação, a demanda das agentes. De fato, onde nós tiramos aí, foi excluído o artigo 2º, que a vereadora Sandra acabou de dizer, que a prefeitura queria fazer por decreto o piso. Mas nós temos o mesmo problema com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, quase igual da educação, né? A data base é janeiro, essa discussão já teria que ter sido lá em janeiro. E aí sempre se vem essa discussão. Nós temos duas situações nos agentes nossos. Uma situação que já foi resolvida, já foi definida, a estabilidade de algumas. E nós temos uma outra situação das outras que eu vejo que poderia já ter se resolvido também, que também eu acredito que tem o direito da estabilidade, até por causa do tempo de trabalho que tem prestado. São ações diferentes. Então, essas agentes que não estão estabilizadas têm um piso, segundo aqui o projeto de lei 018 de 1750. E as estabilizadas também, porque elas, a prefeitura encaminhou na época o projeto de lei colocando essas agentes no mesmo plano de carga e salário 031, é isso, né, Lico? 031, lei complementar 031, que é da agente comunitária da saúde, plano de cargo, carreira e salário da saúde. Um determinado ano, quando vem o piso, alguns prefeitos, e aí já teve entendimento o ano passado, que é o piso, nós estamos falando do piso, o piso é inicial. Se tem quem tem a tabela, ela tem os adicionais, e claro que terá essa diferença. Mas aí todo ano tem essa discussão. É igual nós já tivemos esse ano, por isso que a tabela não havia vindo, né? Porque algumas pessoas acham, não, o piso é 1.750, e para as outras que estão estabilizadas, nós não vamos atender no piso, vamos atender de outra forma. Mas não tem jeito. Da mesma forma que nós falamos aqui, que todos os profissionais de educação são profissionais de educação, todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia também são. Então, por isso que nós solicitamos aí da secretária de administração esse entendimento, fizemos reunião todos os vereadores com a secretária, e eu gostaria de deixar registrado aqui que através do ofício 075 da Secretaria Municipal de Administração de 2022, de 8 de abril de 2022, protocolado às 14 horas, aqui, né, na Câmara Municipal de Juara, encaminhado a mim, presidente da Câmara, dizendo o seguinte: com os cordiais cumprimentos, venho através desse encaminhar a Vossa Excelência a tabela de valores dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias para anexar no projeto de lei municipal 018-2022. A tabela veio, está aqui, com a nível classe, né, e referência 1 do valor de R$ 1.750. Então, foi feita a emenda substitutiva apenas atendendo o Executivo Municipal e fixando, então, aí essa tabela. É por isso que nós então fizemos a emenda substitutiva. Ok? Continua a discussão, a emenda? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 004-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
É que aqui a gente vai falando e a cabeça já está trabalhando na frente. Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 004-2022. Gostaria também de consultar o plenário referente à inclusão do projeto de lei municipal 018-2022. Quem for favorável permanece como está, quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 111-2022, referente ao projeto de lei municipal 018-2022.
Processo 111-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 18-2022, que estabelece o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no município de Juara.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 018-2022. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 018-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 018-2022, com sua emenda substitutiva 004-2022. Tem algumas pessoas nos questionando se foi aprovado o RGA dos servidores. Foi aprovado. É que às vezes teve muita discussão, que teve emenda substitutiva, e aí você se discute a emenda, você discute os requerimentos, tá? Servidores públicos, foi aprovado. A partir de amanhã a gente já encaminha os autógrafos para a prefeitura. Tá? Foi aprovado então o RGA. O artigo, né, Luciano, questionado para você também, o artigo, até a vereadora Marta trouxe para nós agora à tarde, o artigo 6º da lei também, onde está dizendo que as alterações do artigo 1º e do artigo 3º desta lei não se aplicam aos contratados. É um artigo que já nasce morto, a gente acabou já excluindo também. Fiquem tranquilos, servidores públicos contratados, vocês também terão direito ao piso. É lei, esse artigo aqui já, não sei nem por que veio, mas já foi suprimido da lei. Pode ficar tranquilo, o servidor também nos questionou, né, Luciano? Tem outras ações que eu vou ver aqui, o Tec foi mais depois que quer falar com a gente, enfim. Neste momento, gente, eu gostaria também de pronunciar aos senhores vereadores que, considerando a promulgação da resolução 207, de 5 de abril de 2022, que institui a Procuradoria da Mulher aqui no município, aqui na Câmara Municipal de Juara e da outras providências. Então, considerando o artigo 2º e do parágrafo 1º do artigo 7º, considerando o artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 7º da respectiva resolução, eu convido aos vereadores interessados em compor a Procuradoria da Mulher para que se dirijam à tribuna para manifestarem o interesse. Lembrando que a designação será realizada mediante ordem de manifestação do interessado. Está no projeto de lei que os senhores vereadores, que as senhoras vereadoras realizaram. Será aí a primeira procuradora da mulher, a segunda procuradora adjunta e a terceira procuradora adjunta. Então, nesse momento, eu solicito aos senhores vereadores que forem... Não, vocês vão ter que vir na tribuna, né, Lincoln? Senhores vereadores, por gentileza, quem vem na tribuna. O vereador pode chegar na tribuna e dizer que vai, que quer participar, que a gente vai escrever aqui.
Bom, nós já combinamos, nós três, eu, a Marta e a Mônica, tem que ser só mulheres, né? Não pode ter homens na procuradoria. Eu vou ser a presidente.
A vereadora, procuradora da mulher, você.
Isso,
vou ter que solicitar que cada um venha. Então, a Sandy vem, você já se desmobiliza que você é vereadora,
isso,
procuradora
vale
da mulher. Sandy.
Até o final dessa mesa, dessa gestão da mesa, né?
Sim. Depois mas muda. Mas são mulheres, tá bom. Vereadora Marta.
Eu tenho interesse em participar da Procuradoria da Mulher.
Vereadora Marta.
Eu também tenho interesse, presidente, de participar da Procuradoria da Mulher.
Nós sabemos que já tinha essa conversa de vocês, mas nós temos que cumprir o regimento para que ocorra tudo bem. Né, Gleite? Gleite passou por uma situação aqui que não foi bem agradável. Portanto, solicito aos vereadores que forem, quem for favorável à composição, permaneça como está. E quem for contrário, se manifeste. Então, está aprovada aí a comissão.
então, da Procuradoria das Mulheres, vereadora procuradora da mulher, vereadora Sandy, segunda vereadora procuradora adjunta, vereadora Marta, e terceira vereadora procuradora adjunta, vereadora Mônica. Então, está aprovada aí a Procuradoria da Mulher aqui no município. Eu solicito, então, à Secretaria Legislativa que confeccione a portaria de designação das vereadoras, por gentileza. Portaria é um ato nosso, né, Lincoln? A gente já passa a publica a partir de amanhã. Isso aqui é só a resolução, não preciso ler. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Antes de passar primeiro o vereador escrito, já, que nós temos aqui, eu tenho o senhor Anderson, ele e algumas outras pessoas, viu, senhores vereadores, estão reclamando na rede social nossa, nesse momento cobrando os senhores vereadores, que nós passamos aí a apertar o prefeito, o secretário da cidade aí para arrumar as ruas. O Anderson está perguntando, o Anderson Santana, da rua Guatemala, que é a rua pavimentada ali perto, Marquinhos, de você, do Eduardo Box, né? Que está difícil a rua pavimentada. E também a rua Nivaldo Francaroli, também, que é rua de chão, terra, também tem algumas valas horríveis, os vereadores acabaram de falar. Mas eu falo para o senhor Anderson Santana e também os demais, da população do município de Juá, tivemos uma reunião hoje na prefeitura. Na verdade, eu participei, né, Wellington? Cheguei lá no momento, estava o secretário e o prefeito saindo para ver uma ação de uma cascalheira, mas a cascalheira já está definida e o secretário falou que hoje começou a trabalhar. Essas foram as palavras do secretário Salvador, ex-vereador, secretário da cidade, dizendo que hoje começou a trabalhar. O prefeito disponibilizou acho que 3 caminhões para ele, para fazer esse translado do cascalho e maquinário. Então, aí agora já se foi a chuva, né? Maquinário nós temos, dinheiro também temos, porque nós aprovamos aqui alguns valores de super, né, de superávit. Aqui, por executivo, e agora só começar a trabalhar. O problema era as chuvas cessaram agora. Então o secretário falou que agora começou a trabalhar, então ele vai fazer algumas ações aqui no município de Juara, tanto nas ruas pavimentadas, quanto e principalmente nas ruas não pavimentadas, que todo dia tem reclamação e realmente tem muitas ruas aí com problema. Outras ações, eu tenho recebido algumas mensagens aqui pela Câmara e também em rede social, eu gostaria de falar aos senhores vereadores, eu não pude ir lá conversar. Os técnicos de enfermagem do Hospital Municipal devem estar... Eu vou falar aqui na tribuna, porque os técnicos de enfermagem é a mesma coisa que vocês TDI. Também são servidores que estão lá trabalhando. Passaram uma situação difícil nos 2 anos da pandemia. Porque todas as ações que chegam lá, o primeiro atendimento é com os técnicos. E aí eu estou tendo uma reclamação generalizada dos servidores que estão magoados, que estão tristes, porque algumas pessoas... ou uma grande parte das pessoas, algumas autoridades, têm questionado aí a situação deles, criticado os técnicos de enfermagem. Então, eles querem sentar com os senhores vereadores para poder expor a realidade e o trabalho dele, porque nós sabemos tudo o que os técnicos de enfermagem passaram. E aí tem algumas pessoas que acabam criticando. A gente sabe que, às vezes, quando você procura, você vai no hospital, quando você está com... Você vai no hospital porque você está com problema de saúde seu ou em algum ente querido seu. Então, assim, quando você já vai no hospital, você já chega naquela situação, mas ali são pessoas que têm familiares que também estão para atender. E, às vezes, o sistema público de saúde, gente, ele é dessa forma. Se você vê outros municípios do estado de Mato Grosso, se você vê na capital do estado de Mato Grosso, né, Marquito? Como é o atendimento do SUS, nós estamos, eu vou falar para vocês aqui, nós estamos aqui num lugar maravilhoso no atendimento dos nossos servidores aqui. Mas tem algumas pessoas, a gente sabe, que não entende, chega lá e acaba criticando, humilhando alguns servidores. É claro que, às vezes, tem servidores também que deixa a desejar, ou às vezes está estressado, porque muita gente que tem lá mesmo. Hoje, para vocês terem uma noção, minha esposa foi levar meu filho ao Hospital São Lucas, que deu um probleminha no cabelo dele, para passar no Dr. Ricardinho, e tinha 34 pessoas na frente, de Unimed e tudo no particular. Então vocês imaginam no sistema público, e vocês, agentes de saúde, sabem disso, como é que tem sido a procura. E depois da situação da pandemia... esse coronavírus, que até hoje a gente não entendeu o que é, e ele desencadeou um monte de probleminha em cada ser humano que pegou. Um probleminha de cabeça, um problema de algumas doenças que a gente já tinha, e às vezes a gente acabou discutindo, fazendo, Jorge, os exames, e acabou se aprofundando mais. Então, assim, a demanda da saúde aumentou muito, e os nossos servidores aguentaram 2 anos de pandemia, atendendo todo mundo que ia lá, vocês sabem disso, tanto no centro de Covid como no Hospital Municipal. E o que eu disse aqui, são pessoas que têm seus familiares atendendo, na época da pandemia, às vezes dava tempo ali de vestir, né, aquelas vestes para tentar não pegar, evitar de pegar o coronavírus, às vezes ao mesmo tempo, conforme a urgência, aquele servidor já ia na demanda, e aí, teria esse perigo de pegar e levar para os seus próprios familiares. Então, esses questionamentos que eles fizeram para nós, eu gostaria, vou marcar com eles aí, para a gente tentar reunir com os vereadores e passar para os senhores vereadores, e que nós possamos também passar para a sociedade o que está acontecendo e a forma que pode ser melhorado esse atendimento lá dentro do Hospital Municipal, nos nossos PSFs, e também aí tentar mostrar para a sociedade juarense, principalmente aos usuários do SUS, aí como funciona a situação. A gente sabe, e nós temos várias demandas aqui, Marta, principalmente nas cirurgias eletivas, né? Nós estamos com um monte de pedido aqui, e aqui parece que nós trabalhamos no hospital também, viu gente? Igual vocês, agente de saúde, acho que vocês devem passar por isso. Nós temos um monte de casos de cirurgias eletivas no município de Juara, das pessoas que estão na fila aguardando, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, que são cirurgias eletivas, mas as pessoas estão na casa dela, porque não tem que ficar internada. Aí você tenta agendar, até falei com a secretária de saúde esse dia, você tenta agendar em Cuiabá, a primeira coisa que eles perguntam nos hospitais, do Júlio Milho e nos outros, mas se é cirurgia eletiva e está em casa, porque não está com muita dor, se estivesse internado nós atendíamos. Então esse é o problema que está acontecendo, essa vergonha, realmente, na saúde de vocês, a gente de saúde deve saber disso, deve ouvir muito isso. Né? Nós temos um monte de casos aqui, pessoal com ressonância, com tudo, e aí precisa de fazer essa cirurgia eletiva, e aí lá em Cuiabá, infelizmente, acaba não atendendo, porque diz, primeiro era porque tinha pandemia. Não vamos atender porque tem a pandemia. Agora acabou a pandemia, graças a Deus, está passando. Nós conseguimos aí, né, Zé Galvão, chegar no estádio zero de coronavírus de Juara, graças a Deus. Cuiabá também reduziu bastante. Agora eles vêm com essa desculpa aí, a saúde pública da capital do estado, que tem que atender os municípios, que não vai atender as eletivas porque não está internado. Gente, quem tem uma cirurgia para fazer, de vesícula, de rim, o que for, ou a própria ortopedia também, nós temos um monte de casos, pessoas de braço quebrado, pessoas de perna. Esse dia chegou uma senhorinha aqui que demorou tanto para fazer a cirurgia dela, aí colocaram um monte de parafuso no braço dela, que começou a esfacelar os ossos dela. Aí colocaram duas talas no braço de ferro, para ver se Deus vai ajudar, que vai sarar, Jorge. Porque isso foi com o médico que ela falou para ela, ó, que nós poderíamos fazer aqui na medicina, a gente fez, mas demorou muito. Mas a mulher está 6 anos tentando arrumar um braço dela quebrado, mas ficou com 6 anos o braço quebrado. E agora chegou lá, provavelmente vai ter que acabar amputando o braço da mulher. Então, para vocês verem como é que está a situação na capital do estado, aí eles falam, cirurgia eletiva, está no amarelo, está no verde, não é preocupante. Gente, é dor. Quem tem uma dor no rim ou na vesícula, sabe, quem já passou, pelo amor de Deus, como é que é difícil. Mas, enfim, vamos torcer que melhora. Então, vamos lá nas considerações finais. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins. Deixa que eles pensar. Tinha que sair de...
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores, população que está aqui presente na nossa casa hoje, que é a casa, na verdade, de vocês. Gostaria aqui de agradecer a presença do pastor Ronael, da Igreja Batista Nacional. Em seu nome, cumprimento os companheiros pastores ao lado. Mais uma vez, parabenizar a Taquari pela iniciativa e dizer que estamos à disposição. Senhor presidente, no dia de hoje, circulou nas redes sociais, mais uma vez, aquela novela de começo de 2021, onde nós aqui chegamos e deparamos com aqueles professores que foram desativados do sistema público, foram desligados, Zé Galvão, não sei se o senhor deve lembrar, e nas redes sociais correndo hoje que foram buscar a cédula C, receberam a cédula C para fazer as declarações de imposto de renda, e como eles não vinham recebendo financeiro, vereador Luciano, e constava na cédula C desconto do imposto de renda. E aí... buchichos das redes sociais, enfim, já sabe como é que funciona. Estive na prefeitura, falei com a secretária de administração, a Márcia, onde ela me posicionou que o que ocorreu, na verdade, foi um erro de sistema, onde já foi corrigido e já foi feita a retificação da DIRF, e inclusive a cédula C está disponível lá na secretaria de administração, lá na prefeitura municipal, para os professores que estiverem com essa cédula errada, que possa procurar lá para trocar e pegar a cédula certa para fazer sua declaração de imposto de renda. Então, na verdade, foi um erro ocasionado pelo sistema, mas já foi corrigido. Também, senhor presidente, tivemos no dia de ontem, na comunidade de Águas Claras, onde ali foi efetivada uma festa na comunidade em prol ao companheiro lá, o Josué. É uma festa bastante agradável, muita gente presente. Prefeito municipal também se fez presente, e a gente queria ali parabenizar toda a comunidade, o pessoal que esteve presente ali na comunidade de Águas Claras, prestigiando e ajudando o Josué, que está com a sua dificuldade,
E Juara não é diferente em tudo quanto é lugar, em todas as comunidades desse município. Eu venho dizendo que Juara é um lugar abençoado, um lugar diferente. Onde se existe um problema, seja de estrada, seja de ponte, seja de saúde, a comunidade está sempre presente, ajudando no que for preciso e for necessário. Desde que existe seriedade presente, sempre a gente vê o povo de Juara se abraçando e ajudando um ao outro a resolver os problemas. Isso é muito, muito importante, muito gratificante. Senhor presidente, eu gostaria de falar com relação às TDI. Realmente precisamos conversar de perto com esse pessoal, conversar de perto com o prefeito Carlos Sireno, que o prefeito Carlos Sireno não é uma pessoa que não tenha sensibilidade, pelo contrário, o senhor conhece muito bem ele, e as próprias TDIs também conhecem. Carlos Sireno é bem posicionado. O que faça, vamos fazer a ele a reivindicação para que veja que maneira mais abrangente podemos ajudar, e que faça o estudo de impacto financeiro para que seja mostrado para nós qual é esse impacto financeiro que vai causar ao executivo, né, Zé Galvão, para que a gente possa tentar ajudar de alguma maneira. Isso é muito importante, essa conversa que vamos ter com ele, e tentar ajudar esse pessoal que não pode ficar para trás à mercê aí de qualquer situação. Estamos aqui dispostos a ajudar. No mais, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e que tenhamos aí uma ótima semana abençoada por Deus. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Quero desde já agradecer a todos os colegas vereadores por ter aprovado o projeto do Rodeio Curtiano, onde vai se tornar a tradição cultural no nosso município. Senhor presidente, gostaria já de informar a todos os colegas vereadores e a população sobre respeito à Secretaria de Transporte. Irei acompanhar o vereador Luciano, a vereadora Mônica. Vamos ir acompanhar todos os trabalhos da Secretaria de Transporte, vereador Zé Galvão, demais vereador, pegar doído no pé do serviço da Secretaria de Transporte, aonde deixou a desejar muito tempo no nosso município. A partir de hoje, estarei fiscalizando, vereadora Mônica também vai, né, vereador? Todas as obras, todos os serviços que estão sendo feitos pela Secretaria de Transporte. Darei ao secretário de Transporte 30 dias, eu não vou comentar nada durante 30 dias, mas vou fiscalizar, vou ficar em cima, ficar no pé para ver qual vai ser o seu desenvolvimento a partir desses 30 dias. Porque maquinário tem, graças a Deus. Inclusive chegou mais uma pá da vereadora Mônica, mais uma Volvo que estava em Cuiabá arrumando há mais tempo. Então, graças a Deus, nosso maquinário só está aumentando. Também já agradecer a Secretaria de Cidade, fez um serviço, limpou a cabeceira da ponte ali no João de Barro, limpou um terreno da prefeitura na rua Barão de Rio Branco, lá no bairro lá no Jardim Califórnia, onde quero agradecer o secretário de Salvador e os seus servidores. Também desde já quero solicitar à Secretaria de Sacasa um ofício à Secretaria de Saúde referente aos pontos dos médicos do consórcio, não só os pontos. Quero saber também dos contratos de todas que prestam serviço para o consórcio do Vale do Arinos. A vereadora Mônica vai assinar junto comigo esse ofício. Quero solicitar à Secretaria de Saúde essas informações de contrato de todos que pertencem ao consórcio e também carga horária de todos os médicos. Também, senhor presidente, dia 21 do mês passado, falei aqui, algumas pessoas entenderam, sobre a data da assistência social, onde eu, o vereador Heraldo Marquito, recebi uma denúncia no dia 22 de dezembro de 2021, onde tinha alimentos vencidos na assistência social. Esse vereador imediato chegou lá na assistência social, onde a servidora me recebeu, a dona Marinês. Ela ligou para a secretária Cida Félix, e onde ela me recebeu naquela casa, deparei com alguns ali produto, alguns alimentos vencidos ali, que eles separaram, alguns outros, segundo a secretária Cida Félix, já tinha dado o destino deles. E segundo a secretária Cida Félix, esses alimentos vencidos que estavam lá, veio do Estado, segundo ela. Não posso afirmar se ela está mentindo ou se está falando a verdade. Ela falou que veio do Estado, inclusive agora hoje eu solicitei qual foi as providências que ela tomou sobre esses alimentos que ela disse que veio vencido do Estado. A Secretaria dessa Casa vai estar oficializando ela para ela explicar sobre esses alimentos vencidos do Estado. Quero deixar bem, desde já, a população juarense, eu não tiro nenhuma palavra que eu falei na sessão dia 21,
porque o que eu falei é verdade. Eu conversei com a secretária Cida Félix no dia 22 de dezembro de 2021, conversei com ela própria, ela me passou essas informações, inclusive eu tenho foto dos alimentos, eu tenho vídeo dos alimentos, aí o meio de comunicação, senhor presidente, já dei de prática, desde a outra vez, gosta de colocar uma polêmica nas suas publicações. Desde já, estou aqui preparado, não estou mentindo, estou falando o que ela falou. Documentos eu tenho, fotos eu tenho, pessoas que me forneceram esses material. E eu também vi com meus olhos próprios os alimentos, alguns ainda que estavam lá, que eles separaram mais de 20 cestas básicas e tiraram os produtos que vencidos que estavam dentro dessa cesta. Não vou confirmar se ela está falando a verdade ou se ela está falando mentira. Ela só me falou que essas bolsas, essas cestas, veio do Estado. Não estou aqui, não vou falar se ela está mentindo ou se ela está falando a verdade. Mas eu quero essas informações, que foto eu tenho, filmagem eu tenho, e eu estive presente e ela me mostrou. E ela me falou, eu sou homem, não sou moleque, gosto da verdade e não gosto da mentira. A justiça está aí, estou com as minhas provas aqui e vou dar 30 dias para ela providenciar. Se não, eu vou procurar a justiça com as provas que eu tenho. Só isso, obrigado.
Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, eu vou ser bem breve, porque, mais uma vez, a voz não está ajudando. Eu estive junto com o vereador Maquito, em Cuiabá, e referente à nossa conversa com o senador Fávaro, também conversei com o deputado Nininho, com o Nery Geller, e nós estamos, né, até ficou de eu sentar, mas o vereador está conversando com todos os vereadores dessa casa, para a gente estar organizando... essa parceria entre senador, deputado federal, deputado estadual, para um projeto que o vereador Maquito protocolou em outubro, referente à micropavimentação. Um valor total de 6 milhões e 200 mil, onde a gente está buscando com Nery, Fávaro, Nininho e Juarez Costa, né, tá empenhando esse valor na Sinfra, que já está protocolado. Eu também não poderia deixar de agradecer. Na semana passada, eu aqui citei todos os recursos na gestão do nosso ex-secretário Silvano Amaral. E na quinta-feira, eu estive lá na CEAF, nós corremos atrás da documentação para estar liberando a pá carregadeira. A pá carregadeira chegou, né, chegou aqui em Juara ontem, e eu fico muito grata ao nosso ex-secretário Silvano Amaral e o nosso deputado federal Juarez Costa, que foi um compromisso que foi feito com eles, aí um ofício que nós enviamos em fevereiro. Eu até teve um pessoal que brincou, né, com essa questão da placa carregadeira, mas eu não posso ficar quieta com um recurso desse, pelo fato, eu converso com praticamente 40% dos prefeitos e vereadores do estado do Mato Grosso, quando eu estou em Cuiabá. E vários prefeitos que ali estavam no hotel falou, vereadora, nós não conseguimos uma pá, nós não conseguimos uma patrola, não conseguimos um caminhão caçamba. E nós fomos contemplados aí com a patrola e uma pá carregadeira. Então, não posso tirar o mérito. Sabemos que pagamos recursos, sabemos que é nosso direito, só que são 141 municípios. Se nós não correr atrás dos nossos governantes para conseguir recursos para o nosso município, talvez nós ficamos aí para trás e não somos beneficiados. Então, mais uma vez, ao deputado federal Juarez Costa, deixo o meu agradecimento, e o nosso ex-secretário Silvano Amaral, que fez uma bela gestão aí na CEAF. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, dando continuidade nos ofícios que eu fiz durante a semana, eu solicitei à Secretaria de Cidades, Salvador Pizzolio, a realização de ação de limpeza nos terrenos baldios e margens da Rua Oliveira, localizada no Jardim Paranaguá. Solicitei também que seja feito a tampa de um bueiro na Rua José Martins, próximo à residência 480S, porque uma pessoa caiu dentro desse bueiro. Então, eu já havia pedido para que fizessem essa tampa,
e agora chegamos ao extremo aí da pessoa cair lá dentro, então pedir novamente para que seja feito. É, também tampar a fossa quebrada, a fossa inutilizada, e também fiz um ofício para o gestor da região de atendimento dos Correios para que agilize as entregas do Correio e mais algumas questões também que foram me relatadas pela população do que está acontecendo ali. Então, eu fiz esse ofício diretamente para esse gestor da região, para que ele atenda esse meu pedido, que também teve um pedido do vereador Marquito, direcionado à ouvidoria do Correio. Eu quero parabenizar hoje, aproveitar a oportunidade, parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário João do Hospital, e também do chefe da Divisão de Cultura, o Flávio Melo, que conseguiram reunir 45 artesãos do nosso município no último sábado ali na praça. E quem teve a oportunidade de estar ali viu como foi uma festa bonita, onde gerou muito, muito dinheiro para o nosso município, porque muitos negócios foram feitos ali. Além de tudo, o network que as pessoas fazem, né? Conhece uma pessoa conhece a outra, conhece o trabalho da outra. E foi muito bonita. Parabéns para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que outras feiras como essa sejam feitas. Eu soube que teve até gente de Brasnorte que veio aqui mostrar os seus produtos. Queria também informar que, com relação ao projeto de pavimentação do Continental, hoje eu falei com o Júnior, ele me disse que o projeto está pronto, o que a gente combinou é que o projeto precisa ser protocolado na Sinfra para que seja feito o convênio junto ao governo do estado. Ele me disse que o projeto está pronto e que até o final dessa semana ele vai ser protocolado na Sinfra. Depois disso, nós entraremos em contato também com o governador e com o Aécio Rodrigues para solicitar o andamento mais rápido possível desse projeto na Sinfra e, por fim, a conclusão desse convênio. É isso, muito obrigada e tenham todos uma boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, mais uma vez eu uso essa tribuna para pedir ao Executivo Municipal que olhe para o trânsito da nossa avenida. A situação ali está caótica. O Dimutran sinalizou próximo às calçadas de amarelo e acho que o cidadão juarense não entende que quando está pintado de amarelo você não pode estacionar. Né? O trânsito já está complicado por conta das obras na avenida e eu acredito que todo mundo visite cidades que têm obras e a gente sabe que tem um momento que é caótico mesmo, mas o cidadão também tem que contribuir, né? Ele estaciona em qualquer lugar, inclusive não respeita nenhum tipo de sinalização. É importante, então, que o Poder Executivo dê uma organizada para que o trânsito possa fluir com mais rapidez. Né? A gente tem visto aí cada barbaridade que eu acredito que boa parcela da população juarense não frequentou autoescola, porque não é possível não entender de sinalização de trânsito. Outra questão importante é que o Poder Executivo faça os pequenos produtores nessas localidades próximas ao município possam conhecer a lei que foi aprovada em novembro do ano passado, que estabelece as faixas de domínio nas nossas estradas. Né? Nós aprovamos uma lei aqui que na estrada principal a faixa de domínio é 30 metros e nas estradas secundárias são 20 metros. E aí o que a gente tem? Nós temos uma dificuldade imensa da Secretaria de Transporte, da cidade, de fazer a recuperação dessas estradas por conta de que as cercas muitas vezes estão muito próximas ao eixo da estrada. É importante, então, que o município faça o produtor conhecer a lei e aí sim garanta um bom trabalho e permita que o pequeno produtor circule com tranquilidade, porque nós sabemos que em alguns trechos ele não tem conseguido passar porque a água tomou conta da estrada. Queria também deixar minha gratidão aqui à nossa
comunidade de pais e mães de crianças autistas, pelo evento que foi realizado na semana passada. Foi um momento muito importante para o nosso município. Na quinta-feira nós tivemos palestra com a psicóloga Tássia Duarte Bezerra e com a advogada Natália Junglaus, e foi um momento importante para a nossa comunidade de pais e mães. Na sexta-feira tivemos a presença da presidente da Associação Mato Grossense de Amigos dos Autistas, que orientou os pais e mães para criar a nossa associação aqui no município, e que eu quero crer que não vai ser do município, vai ser do Vale do Arinos. E no sábado nós tivemos a caminhada organizada pela AGES, que foi um momento muito bonito da sociedade juarense, né? A gente olhar para a causa dos autistas, que é tão importante, e os pais começaram a dar visibilidade à causa, para que o poder público também faça suas ações e contemple esse setor da nossa sociedade. No final de semana, sexta-feira, eu recebi algumas conversas a respeito de médicos não estarem cumprindo o horário, e eu fui buscar informações a respeito, né? O médico em questão é um médico contratado pelo consórcio intermunicipal de saúde. Liguei para a secretária Maísa, ela falou que havia recebido a denúncia e que ela ia informar o consórcio. Liguei para a secretária do consórcio e ela me informou que os médicos contratados pelo consórcio não são contratados como pessoa física, e sim como pessoa jurídica. O município hoje contrata a pessoa jurídica e o Estado também, o consórcio também. Então, quando um médico se ausenta, geralmente ele deixa outro profissional no lugar dele, isso está previsto em contrato, né? Médicos contratados como pessoa jurídica não têm direito a férias, eles são contratados como empresa. Então, todas as vezes que eles têm que se ausentar para curso, viagens, férias, eles colocam outro profissional no lugar deles. Foi isso que a secretária do consórcio me informou. E essa é uma realidade que eu conheço, porque minha filha já foi contratada pelo município de Juara como uma empresa. Inclusive, nas licitações se exige o CRM jurídico. E quando o profissional tem que se ausentar, ele tem que colocar outro no lugar dele para que a carga horária seja cumprida. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer para os profissionais da educação que durante esse ano nós vamos nos mobilizar para lutar para que essa realidade que eles tanto contestam seja alterada, e que a gente tenha aí uma justiça sendo feita para com todos os profissionais da educação. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes. Peço para que um ofício para essa casa, para que o secretário de cidades possa limpar uns bueiros ali, que beirando a José Dias, Rua Goiânia, porque os bueiros são totalmente fechados e precisa ser necessário abri-los, porque jogaram entulho e esses bueiros atrapalham nessa época de chuva o escoamento da água. Quero parabenizar mais uma vez a ação do trabalho do secretário do agronegócio, Rafael, e a sua equipe, junto com a Neiva, por mais um curso que foi realizado nessa cidade de operação de manutenção de maquinários. Existe uma parceria entre o Sindicato Rural e o Senar para muitos cursos que vão ser realizados nesse primeiro semestre e segundo semestre. O que a gente fica um pouco chateado é o que acontece. São vagas apenas para 15 pessoas, vereador Hélito. E nem sempre se completam essas vagas. Então aí é um apelo aí aos próprios empresários, que caso o seu funcionário precise se aperfeiçoar em tal área, poderiam estar realizando e fazendo esse curso, levando esse curso para as pessoas, né? E quem quiser saber um pouco mais sobre os cursos que vão ter futuros, é só procurar o Rafael ali na Secretaria do Agronegócio ou também a Cilei ali no Sindicato Rural. Acredito que seja muito importante, porque qualificação sempre é interessante. No dia 6, estive ali acompanhando o trabalho do secretário de esporte na instalação das lâmpadas no bairro Alvorada, lá no ginásio. Era um ginásio que estava só sendo utilizado durante o dia, e agora com essas lâmpadas colocadas, tenho certeza que já vai estar em breve já para utilização durante a noite para toda a população e também para os professores ali que foram desenvolver algum trabalho esportivo. Porque eu sempre digo que valorizar o esporte é valorizar a saúde. Então, logo em breve já vai estar em funcionamento. Parabéns pelo trabalho sendo realizado, secretária Douradina. Nesse fim de semana, foi muito bom para a nossa cultura. Eventos que há muitos anos estavam parados perante essa secretaria. Parabenizo também ao secretário João Rissotti pela primeira feira de artesanato 2022, que é onde você via a felicidade dos artesãos, o trabalho sendo exposto. Há muito tempo isso não acontecia. Cada peça bonita, ficou o compromisso com o prefeito, com ele, de a cada 60 dias nós estávamos realizando essa feira de artesanato. Também no domingo teve o Pesque Leve no Geraldão 2022, onde eu, o presidente, vereadora Mônica, alguns vereadores estiveram presentes. Foi um ambiente familiar, um ambiente onde várias pessoas ficaram felizes levando seus peixes embora, pescando, tendo aquele momento de confraternização. Vou deixar uma ressalva que meu filho mais novo, Vinícius, ficou em terceiro lugar das crianças, tendo apenas 5 anos, e o seu primeiro troféu. Dormiu com o troféu, quis levar para a escola. Isso eu digo porque o quanto é importante você valorizar algumas ações, seja na cultura, no esporte. Um menino de 5 anos que não... E ele falou: papai, eu quero levar o troféu. Então, sim, é competitivo, mas é algo que é de grande validade para as crianças e para alguns adultos também. Tivemos peixe ali de 20 quilos também, né, presidente? Não foi você não, né, que pegou, não. É, só tirou a foto. Parabéns, Flavinho Melo, Carlos Nunes, Zezinho, João Rissotti, aí todos os meninos aí que fizeram esse trabalho na cultura desse fim de semana. E eu quero falar aqui de novo sobre associações. Eu, vereador Eduardo, eu estou à disposição de vocês para quem quiser criar associações. Por que eu falo? Porque a associação nada mais é do que a sociedade organizada. Eu sou alma viva e sei o quanto é importante cada um ter a sua associação. Hoje o Box, ele tem a sua associação, consigo ter convênios com o governo do estado, graças a Deus, mas é em volta do quê? De uma associação. Então eu falo assim a todos os meninos lá do Willi, que fazem hoje considerado esporte, que eles querem ter o espaço deles para poder empinar a moto deles, já entrei em contato para que eles possam criar a sua associação, organizar, ter presidente, ter secretário. Pessoal do som alto também, quiser me procurar, do som automotivo, possa também estar me procurando aí para trás dessa associação. Estou disposto, tem alguns modelos ali, né? Eu acredito, eu sou, como já falei, canso de falar, o boxe ele melhorou. Eu iniciei desde 2009, em 2012 eu criei a Associação Jornalista de Boxe. Então, sem associação, CPF para o poder público, infelizmente, não tem como a gente poder estar ajudando ativamente. Já com o CNPJ, vocês podem ter certeza que vocês teriam mais facilidade de conseguir alguns outros recursos. Isso aí é por questões de lei, né? Então fica aí o convite a todos que querem abrir uma associação, que tenham um trabalho social, porque isso, na verdade, só fomenta o poder público para que a gente possa ter a sociedade organizada e há pessoas que querem fazer alguma coisa, algum bem para o nosso município. Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, fique com Deus.
O vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos. A pedido do vereador Marquito, como não deu tempo no expediente dele, ele recebeu uma resposta do secretário de cidade sobre o bairro São Gabriel, que ainda não foi entregue ao município, então o bairro está sob responsabilidade do loteador.
Em primeiro lugar, eu quero pedir aos colegas vereadores se os senhores gostariam de assinar comigo um ofício à secretária de saúde, também ao consórcio municipal de saúde desse município, uma vez que eu já recebi informação do Hospital da Visão de Sinop, que ele já está apto a atender o município de Juara na especialidade de oftalmologia. Então, tanto cirurgias, exames de rotina, nós sabemos que há 2 anos o SUS não atende essa especialidade. Entretanto, essa documentação, até a última sexta-feira, eu não consegui as informações que eu queria, que era o que faltava para efetivar e iniciar esse convênio. Então, a secretária me passou uma informação e aí agora eu preciso questionar o consórcio de saúde do Vale do Arinos, o seu presidente e sua equipe, e também a nossa secretária de saúde, que eu sei que está tentando resolver essa situação. Eu quero entender o que está dificultando aí para a gente imediatamente aproveitar que hoje, Juara, gente, hoje a informação do boletim da Covid é 0 casos. Não temos nenhum contaminado, enfim. Então tudo voltou à normalidade, uma nova normalidade, e a gente precisa fazer as cirurgias nessas pessoas que aguardam aí há mais de 2 anos e outras pessoas que já estavam aí há 3, 4 anos aguardando essa situação. Eu gostaria de falar de um assunto que é um pouco chato para nós vereadores termos que falar. Vocês não imaginam o tanto que é necessário o diálogo no nosso dia a dia. Tem dias que você tem que ficar igual água tentando furar pedra para tentar convencer as pessoas do que é bom e que o diálogo é o único caminho para a gente resolver alguns problemas nesse município. E baseado nisso, eu quero pegar a figura do prefeito Carlos Sirena, que a gente leva para ele diariamente uma demanda brutal de problemas desse município. E ele sempre nos recebe, nos ouve, por mais que às vezes alguns problemas não sejam de competência de resolver rápido, ele nos escuta e tenta resolver. E baseado nisso, nós, enquanto parlamentares aqui na Câmara, a gente tem que seguir essa linha de raciocínio. Por exemplo, na sexta-feira, eu recebi em Juara 2 deputados, deputado estadual Barranco e deputada Rosa Neide, e aí alguns, inclusive, não sei se é político ou não é, fica com alguns questionamentos idiota no meu ponto de vista, sobre a postura de algumas pessoas por diferenças partidárias. E eu aprendi que na política, principalmente no município de Juara, o meu partido tem que ser o município de Juara. Nós, esse ano, trabalhando em grupo para o município, nós já conseguimos aqui, claro, com a credibilidade do prefeito Carlos Sirena, porque o recurso não vem para o vereador, o recurso vem para o Poder Executivo, se o prefeito tem credibilidade, ele recebe. Nós já recebemos aí, só da deputada Rosa Neide nos últimos 2 anos, e nesse final de semana ela veio e vai fazer mais algumas indicações, recurso para adquirir 2 farinheiras, 1 trator, a quadra de esportes, 4 novas salas de aula da Unemate, 1 ambulância de médio porte para o Hospital Municipal de Juara, 2 carros picape para os povos indígenas, 4 roçadeiras, 1 motosserra, 1 barco, 1 motor, 1 ambulância do deputado Barranco, agora mais R$100 mil para investir em saúde, que vai ter esse diálogo com a secretária de saúde, Maísa, para ver onde vai ser investido, mais 1 farinheira para Água Boa. E porque nós nos familiarizamos com o Partido dos Trabalhadores, porque nós recebemos bem todos os políticos que vêm nesse município, como o deputado federal da nossa base, Juarez Costa, que já depositou na conta do prefeito R$6 milhões para fazer o Porto Seguro, que já mandou 1,5 milhão para fazer o curso de agronomia para a Unemate, com Silvana Amaral, que mandou 4 resfriadores, 1 para carregadeira, patrulha, picape, enfim. Muito recurso chegando para o município de Juara em virtude da credibilidade do nosso prefeito e dos esforços das nossas bases de vereadores. Então, a minha resposta para essas pessoas que ficam criticando o nosso trabalho, façam 10% do que nós estamos fazendo nessa legislatura, que vocês já vão conseguir aí 10% do que a gente conseguiu junto com o prefeito, vocês vão conseguir R$1 milhão que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu recebo bem quem eu quero, sou juarense e eu tenho o prazer de estar aqui como vereador.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 18/4/2022. Às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.